Colegas vereadores, público presente, rádio ouvintes, boa noite. Sexta reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais. Concedo a palavra ao secretário para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Lista de presença dos vereadores da sexta reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 25 de março de 2024, em seu salão próprio, edifício da municipalidade. Bertim Vargas.
Presente.
Cleuber Michia.
Presente.
Dão Santana.
Presente.
Donizete Caldeira.
Presente.
Gilmar Vendedor.
Presente.
Geando Crispim Santana.
Presente.
Noraldinho Durães.
Presente.
Valdo Tora. Presente. William Professor.
Presente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo arinense, iniciamos nossos trabalhos. Conceda a palavra à secretária executiva para que faça a leitura de um texto bíblico em seguida à leitura da ata anterior.
Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar-lhes aos pobres? Judas falou assim: não, porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixe-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Ata da 5ª reunião ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas do dia 18 de março de 2024, em seu salão próprio, foi realizada mais uma reunião ordinária desta Câmara Municipal, sob a vice-presidência do vereador William Professor e contando com a presença dos seguintes vereadores: Bertim Vargas, Cleuber Michirra, Donizete Caldeira, Gilmar Vendedor, Geando Crispim Santana, Noraldino Durães e Valdo Tora, deixando de comparecer o vereador Dão Santana. Constatado o quórum, o presidente abriu a reunião com as seguintes palavras: havendo-me regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo arinense, iniciamos nossos trabalhos. Foi lido um texto bíblico e, em seguida, a ata anterior, que foi aprovada. Foram lidos ofícios de vereadores 37 a 39 de 2024, requerimento 02/2024 e ofício do gabinete do senador Cleitinho 109/2024. Falaram sobre fato relevante os vereadores, discorrendo sobre Bertim Vargas, iluminação pública, Geando Crispim Santana, reajuste e pagamento salarial, Gilmar Vendedor, governo e maternidade, e Cleuber Michir e Noraldino Durães, Administração Pública. Falaram sobre assunto de interesse geral aos vereadores Bertin Vargas, Donizete Caldeira, Jean do Crispim Santana, Gilmar Vendedor, Cleuber Michir, Noraldino Durães e Valdo Tora. Terminada a primeira parte, iniciou-se a segunda com as comunicações da presidência. Passando-se para a ordem do dia, foi aprovado por 5 votos favoráveis dos vereadores Bertin Vargas, Cleuber Michir, Donizete Caldeira, Jean do Crispim Santana e Valdo Tora, e 2 votos contrários dos vereadores Gilmar Vendedor e Noraldino Durães. O requerimento 02/2024, de autoria do vereador Cleuber Michir e Jean do Crispim Santana, que requer que seja solicitado do excelentíssimo prefeito do município de Arinos, senhor Marcílio Alves Fonseca de Almeida, informações acerca das obras de pavimentação asfálticas nas ruas da cidade, como nome das ruas a serem asfaltadas, valor da contratação da empresa e cópia dos extratos dos pagamentos feitos. Terminada a segunda parte, iniciou-se a terceira, usando a palavra os vereadores Donizete Caldeira, Bertin Vargas, Noraldino Durães, Gilmar Vendedor, Jean do Crispim Santana, Valdo Tora, Cleuber Michir e William Professor. Não havendo nada mais a se tratar, o presidente encerrou a reunião às 21h09 e eu, secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida, se for aprovada, será assinada. Plenário Francisco Fernandes Valadares, 18 de março de 2024.
Efetuada a leitura, considera aprovada a ata anterior. Concedo a palavra à secretária executiva para que faça a leitura de correspondências incluída no expediente.
Ofício de vereador número 41. E senhora secretária Marli José da Fonseca, secretária municipal de educação, com meus cordiais cumprimentos, solicito a vossa senhoria que seja encaminhado a todas as escolas do município cópia da Lei Municipal número 1703, de 11 de julho de 2023, que institui, no âmbito do município de Arinos, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de abril, a fim de que elas possam participar efetivamente dos eventos em comemoração a esse tema de suma importância para a nossa sociedade. Certo de contar com a atenção de vossa senhoria, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, vereador Valdo Tora. Ofício de vereador, e este ofício foi encaminhado também à secretária municipal de desenvolvimento social, a Adria Cristiane Almeida da Mata Ramos. Ofício número 08/2024, Belo Horizonte, 20 de março de 2024. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, gabinete do deputado Tadeu Martins Leite. Caro vereador, com meus cordiais cumprimentos e com grande satisfação, que comunico que, atendendo à sua reivindicação, indiquei via bloco R$ 200 mil para a Prefeitura Municipal de Arinos. A modalidade de transferência do recurso será via transferência especial. Será publicada uma resolução da Secretaria do Estado do Governo que prevê o repasse ao município. Posteriormente, o próprio Governo do Estado de Minas Gerais vai providenciar a abertura da conta específica para recebimento do recurso, cabendo ao município apenas a regularização da mesma. O recurso é destinado à pavimentação, solicitada via ofício 01/2024 deste vereador, endereçado ao meu gabinete. Sempre atento aos interesses de Arinos, me coloco mais uma vez à disposição. Certo de sua atenção ao assunto, antecipo agradecimentos. Tadeu Martins Leite, deputado estadual. E este ofício foi encaminhado ao excelentíssimo senhor vereador Éder Santana Oliveira, Dão Santana.
Conceda a palavra para falar sobre fato relevante aos vereadores. Bertinho Vargas, meio ambiente.
Boa noite, senhor presidente, colega vereador, público presente. Quero aqui também mandar um alô para todos os ouvintes da reunião. Sei que tem muitas pessoas assistindo a reunião. E hoje eu quero aqui, senhor presidente, fazer um pedido para ver o que pode ser feito. A situação da usina, o aumento dos vidros, o aumento de tudo, de pneu. E também pedir para o senhor informar quantos leilão já foi feito depois da minha saída da secretaria, porque lá é uma coisa que gera muito dinheiro. Eu não sei o que está acontecendo, porque esse dinheiro é investido na preservação ambiental da área. Porque lá não é só as plantas, lá tem que cuidar do subsolo, que é onde enterra o lixo. E quando aumenta o tanto de lixo que está sendo enterrado, a degradação fica muito grande no meio ambiente. E também, senhor presidente, há muitos anos a gente já vem pelejando para aumentar ali, são 40 manilhas ali no bairro Buriti, e fazer uma bacia de decantação para segurar a areia, para não assorear tanto a Vereda Vaca. Lá já está virando uma vossoroca. E é uma coisa que está fazendo um estrago. E as pessoas passam por aqui e não vê o tamanho do estrago que está fazendo. Então, eu quero deixar o pedido aqui, senhor presidente. Quero deixar o pedido aqui para o senhor rever essa situação, como que vai, se vai ficar toda a vida dessa maneira. Porque a chuva não tem hora e nem data. E a areia está indo tudo para dentro da Vereda Vaca. Está um desastre ecológico. E pelo artigo 275, a gente não pode deixar a Vereda Vaca morrer dessa maneira. Porque tem a proibição de loteamento, você pode plantar frutas que servem para fauna, para flora, então, para as aves. Então, isso aí você pode até aumentar a área da Vereda Vaca de preservação. Está na Constituição do município, na lei orgânica. Então, senhor presidente, tem também aqui, próximo do abrigo Feipio, a gente fez lá onde a água passa, o desvio da água. E está tudo entupido, cheio de lixo, um absurdo. Então, uma coisa horrorosa. Precisando de alguém para socorrer. Eu não posso ir lá. Porque se eu fosse lá fazer, eu tenho certeza que não estaria daquele jeito. Então, eu quero deixar esse pedido aqui para o senhor passar para frente, para ver o que pode ser feito. Porque não é possível vai ficando desse jeito até aonde. Alguém tem que fazer alguma coisa para salvar isso aí. Por enquanto é só, senhor presidente. Na última fala a gente cobra mais alguma coisa.
Conceda a palavra ao vereador Jean do Crispim Santana, Administração Pública.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, boa noite a todos. Quero estender aqui também meus cumprimentos ao pessoal da zona rural, pessoal dos assentamentos, que está nos ouvindo. Então, atentamente, a fala aqui de cada vereador aqui, a gente onde leva aqui as nossas ideias para o crescimento aqui do nosso município, né? Veja aqui a Câmara aqui, bastante pública aqui, atentamente assistindo a fala de cada vereador aqui, né? Representante da administração pública, secretário de governo, funcionário aqui na parte da limpeza, empresário aqui do nosso município, motorista, representante aqui de partido, inclusive eu saldo ali senhor Salvador, e parabenizo, Salvador, pela coragem e a insistência suas de lançar uma pré-candidatura a prefeito aqui, e tenho certeza que onde a gente está vendo o espaço que está mais crescendo aqui é a candidatura, a pré-candidatura do seu candidato aqui, a prefeito aqui do município de Arinos, é o senhor Idelbrando e o senhor João Pedro, né? Então, é isso que tem que ser, tem que participar sim da política de Arinos, que todos têm espaço aqui e tenho certeza que todos têm ideias boas para colocar aqui, para governar o município de Arinos. Estendo também meu cumprimento à nossa colega ali, filiada do partido ali, Marielle, também está aí junto nessa caminhada, e aos demais aqui, representante aqui do nosso município de Arinos. Senhor presidente, nessa primeira fala aqui, eu queria falar aqui da administração pública. Não poderia citar a questão da nossa limpeza, da nossa cidade, do nosso município de Arinos, que está sendo batido na tecla aqui desde da primeira reunião que nós tomamos posse aqui como vereador, e hoje nós estamos aqui novamente cobrando a questão da limpeza da nossa cidade. Sabemos que os funcionários são exemplares, trabalham corretamente, mas não têm a sustentação que precisa, porque eles estão trabalhando corretamente. O que não está acontecendo é o planejamento que não tem, para que eles trabalhem dignamente, não explore esses funcionários, porque eles são trabalhadores que estão fazendo seu serviço corretamente, mas não têm o planejamento. Inclusive, iniciou, nós cobramos para a limpeza do Crispiná, foi iniciado sim a limpeza, a roçada, mas foi só um dia. É o que eu questiono aqui, por que que o senhor Vivi inicia a limpeza do Crispim Santana e limpou só uma rua, nem terminou, saiu lá da rua, do início da rua 1 e não concluiu ela na Secretaria de Esporte? É isso que é meu questionamento, por que que não fez isso? E hoje eu vi ali, estava na avenida, os funcionários trabalhando ali corretamente, próximo ao posto Pajeú ali, as instalações ali do DR, e fez seu serviço corretamente. Mas você pode ter certeza que amanhã eles vão tirar eles dali e colocar em outro local. É um serviço que começa e não termina. E isso é a marca registrada dessa atual administração. Iniciar os trabalhos e não concluir. Isso a população está vendo, está cobrando, né? Então a gente deixa essa exclamação aqui. Por que que a atual administração não tem um planejamento? Está se encerrando a administração do senhor prefeito e ele não concluiu nada. Nem a limpeza do bairro Crispim Santana ele não concluiu. É isso que fica a pergunta. Por quê? Funcionários bons ele tem, equipe ele tem, maquinário ele tem. Mas o que está acontecendo? Por que que o município não desenvolveu nada até hoje? 3 anos e 3 meses de mandato. O que que foi feito para concluir? Não foi feito nada que concluiu. Então, deixo essa pergunta aqui, né? A questão, falta planejamento. Hoje, por incrível que pareça, recebemos denúncia que a van do transporte escolar estava servindo funcionário, chefe, para ir passear em praia. E quando precisa, só para concluir, quando precisa de um veículo para levar um paciente de Unaí em Brasília, diz que não tem carro, que vem, manda vir aqui atrás de vereador para conseguir uma gasolina para ir em carro próprio. É isso que é a minha pergunta. Por quê? Se a falou que o prefeito não sabia que os funcionários estavam fazendo isso. E isso ele nunca sabe. Nunca sabe, ele está sabendo. Da distração dele, ele nunca sabe. Tudo está acontecendo, ele coloca que nunca sabe. Mas ele é bom para ir fazer política, a politicagem fora do tempo, desviar o foco da administração dele. Isso ele é bom para fazer. Então eu deixo aqui minha indignação. Por que que a atual administração não conclui os trabalhos? E eu quero aqui parabenizar os funcionários, está de excelência. Agora o prefeito é nota zero, viu? Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Valdo Tora. Visita alunos da PAI aqui na Câmara e caminhada do movimento Orgulhos Autistas, dia 2 de abril.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, boa noite. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes aqui nessa noite. Para nós é motivo de alegria ter a casa cheia aqui, né? Então, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar todos os alunos da PAI que esteve aqui hoje fazendo a visita nessa casa, a professora Neiva, a professora Cássia e todos os servidores também dali da PAI que estavam acompanhando os alunos, dizer que para nós é motivo de alegria receber esses alunos ali da PAI aqui nessa casa. Eu que tenho um filho que estuda ali na PAI, sei do tratamento que tem aquele pessoal ali, aqueles professores da PAI, aproveitar e cumprimentar o professor, o diretor Dito e toda a diretoria ali da PAI, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente ali da PAI. Para nós que tem filhos especiais, é motivo de grande alegria o tratamento que é recebido de todos os alunos ali na PAI. E quero também, senhor presidente, convidar a todos os moradores do nosso município, a todos os servidores ali da PAI e também do nosso município de Arinos, para a caminhada do Movimento Orgulho Autista, dia 2, agora próximo, dia 2 de abril, às 8 horas da manhã, começando ali do Coreto. Então, convido a todos a participar conosco. E quero também, senhor presidente, cumprimentar mais uma vez o doutor Paulo ali da Associação Hot Club, né? E todos os associados ali, doutor Vicente, doutor Dito, e dizer do trabalho que esse pessoal faz silenciosamente, ali calado, sem apresentar, mas é um grande trabalho que deixa alegria na casa de realmente das pessoas que precisam, que é de quem tem pessoa especial. Então, para mim, é motivo de alegria. Eu que tenho um filho especial e que, para mim, é o maior orgulho da minha vida, é o meu filho. E quero cumprimentar todos os pais e parentes de pessoas especiais. E sabe, é do que eu estou falando, que para nós é realmente especial. Então, eu fico muito satisfeito de saber que tem pessoas no nosso município que trabalham e que defendem essa causa. E quero cumprimentar a todos os vereadores aqui dessa casa, cumprimentar o vereador Cleuber Michirra e parabenizar o vereador pelo trabalho que vem buscando aí para a nossa PAI de Arinos. Está conseguindo ali R$50 mil com o deputado ali para a PAI. Então é motivo de alegria para todos nós. E dizer a todos os colegas vereadores que busquem as emendas para trazer, para ajudar os nossos queridos alunos da PAI e também está ajudando a todas as pessoas especiais do nosso município. Para mim, realmente é motivo de alegria. Eu fico até embaraçando nas palavras, porque é um tema que me emociona muito, é falar desse tema das pessoas autistas e das pessoas especiais. Mas quero deixar um agradecimento profundo de todo o coração a todos os professores da PAI, a todas as pessoas que defendem as pessoas especiais em nosso município, e pedir a nossa secretária de Ação Social que coloque em prática as leis que tem aprovado aqui nessa casa de minha autoria, que dá direito às pessoas especiais em nosso município. Então, quero pedir mais uma vez a todos os colegas vereadores que cada um busque com seus deputados 10 mil, 20 mil, 30, 40, 50 mil para ajudar a nossa instituição ali da PAI. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Gilmar Vendedor, governo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, boa noite. Boa noite a você que nos ouve através das mídias. Gostaria também de cumprimentar aqui nosso secretário de governo, Marcelo, todos os funcionários do município, representantes do sindicato, Salvador, seu nome, Partido dos Trabalhadores, aos funcionários dessa Câmara, que têm feito um grande trabalho. Quero cumprimentar em nome da Dagmar, em nome do Wanderson, também em nome do Elivan, né, e demais aqui presentes, Poliana, Simone e os demais que não vou conseguir nomear todos aqui. Senhor presidente, quando a gente vê muitos ataques ao governo, é porque essas pessoas não acompanham de perto ele, o que que acontece no governo. É o ponto da receita, que eles nunca deu conta de trazer para cá. É tantas coisas que foi feita em maternidade, que eles conseguiram acabar e a gente botou para funcionar. São tantas coisas, é Sebrae, é a saúde, que é a saúde mais qualidade no mundo, dentro do estado de Minas Gerais. São tantas coisas. E hoje a gente fica triste em ver alguns ataques feitos ao governo. Convocação em redes sociais para falar bababá, bababá, e nunca cobraram, de pessoas que tinham que cobrar, e nunca cobraram. Então, eles começam a querer jogar pedra no governo, que cuida de pessoas, com investimento amplo na saúde e na educação, que é nosso carro-chefe. E quero te parabenizar, presidente, pela conquista dos 200 mil reais, em vez de ficar com balela. Tem que fazer isso, é trazer dinheiro para ajudar aquelas pessoas lá das casinhas, onde lá realmente precisa de um asfalto, mas um asfalto de qualidade, não é aquelas borras para fingir, não. Então é isso que a gente tem feito. Também a gente não consegue entender as palavras atropeladas, que é um governo que não conclui que o prefeito é zero. Como que o prefeito é zero se estão acabando de falar com os funcionários exemplar? Se o funcionário é exemplar, porque ele é reflexo do chefe. Então, como que vai falar que é zero? Pelo contrário, é o prefeito que mostrou Arinos para o mundo, que Arinos era esquecido. E está essa mesma turminha aí querendo de volta o empreguismo. Aí o que é que eles têm que fazer? É atacar o governo. É a única opção que eles têm, porque não fizeram nada. A única opção deles é atacar o governo, é querer denegrir a imagem de um pai de família, de um trabalhador. Essa é a opção que eles têm. Eles não têm outra opção, não. É usar aqueles grupos da maldade que eles têm, que só andam falando besteira. Essa é a opção que eles têm. De atacar. Por que que eles não mostram o que que eles estão fazendo para ajudar a comunidade, para ajudar o bairro, para ajudar a sociedade? É muito mais fácil falar do que a gente está falando de bom, do que tentar denegrir mais do outro. É muito mais fácil. Eu me sinto tranquilo e sinto com a sensação de dever cumprido, do meu mandato é claro e objetivo para ajudar as pessoas. Só tenho um objetivo na minha vida, nesse mandato, é ajudar as pessoas e não denegrir mais dos outros, igual é feito em vários grupos de maldade, que eu vejo pessoas que a gente tenta encarar eles com pessoas de bem, falando bobeira em grupo, que não conhece. Acompanha um dia de trabalho com a gente. Vai com a gente nos lugares onde nós vamos, nas escolas, onde nós estamos, dentro da central das associações, tá aqui, que eles não teve capacidade de fazer funcionar. E esse governo está funcionando. Por que será? Não entendo. Acabou com várias associações que nós reabilitamos através da ADESA, né? Quero parabenizar aqui o Chico, em frente com um grande trabalho. Então, a gente, em vez de falar mal dos outros, vamos bora fazer, vamos bora buscar recursos, vamos ajudar o município, vamos ajudar a saúde, vamos ajudar a educação. Agora, essa denúncia que o vereador falou aí, é sério. A gente tem que investigar para ver se realmente feito. Porque eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Se tiver errado, cada um paga o seu erro. Eu não tenho que assumir erro dos outros, não, porque eu tento fazer as coisas o mais correto possível para não ser questionado. Por quê? Quando a gente não deve, não teme. Então, jamais vou fazer calúnias aqui a qualquer pessoa sem eu ter como provar. No momento é só. Muito obrigado, presidente.
Conceda a palavra ao vereador Cleube Michirra, Administração Pública.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, rádio ouvinte, público aqui presente, que em nome do ex-presidente do sindicato, José Divan, cumprimentar aqui Salvador, presidente do PT da nossa cidade, cumprimentar aqui todos os servidores aqui da nossa cidade, cumprimentar aqui os servidores da casa, que hoje estão aqui, e como eu já falei em outras reuniões, estão aqui, onde, senhor presidente, a mesa tem diálogo com os servidores, e colocou o aumento aqui digno para eles, de acordo com eles, que teve a conversa antes da gente trazer aqui para o plenário. A gente sabe que não é o que vocês merecem, que é muito mais, mas infelizmente a nossa Câmara aqui tem pouco recurso. Mas tenho certeza que a mesa aqui fez o papel certo de sentar com vocês e ver qual que era o melhor para vocês, para não desvalorizar o servidor. Servidor tanto esse que faz aqui na nossa cidade. Cumprimentar ali Jeremias, mas a esposa do Conselho Tutelar, e dizer que eu fiz aqui um apanhado na semana passada a respeito do aumento dos servidores aqui ao longo dos últimos anos aqui na nossa cidade. E a gente viu, o espanto que foi aqui, a diferença. Como se coloca que é uma valorização do servidor, que o servidor vai ser valorizado. Quando a gente puxa os números, Divan, a gente sabe que não é isso. Que não foi realmente essa valorização que pregou que ia fazer para os servidores. Mas hoje nós temos aqui total consciência que temos que votar esse 371, porque infelizmente não teve conversa com ninguém, nem para aumentar, nem mesmo com os servidores. Mas aí em conversa com você à tarde também, vi que a gente tem que votar, mas eu quero deixar para vocês bem claro aqui. Se depois vocês forem lutar aqui, esse aumento que vai vir é só depois de outubro, porque o prazo máximo aqui é até dia 8 de abril. Então, é só para depois do dia 8 de abril. Eu não acredito em conto do vigário, não. Felizmente, não. É porque eu tenho passado isso para a gente. E a gente tem que olhar realmente. Felizmente a gente queria estar votando aqui hoje 10, 12, 15%, mas vamos ter que votar 3,71, porque felizmente a gente viu que essa atual administração não tem compromisso com nenhum servidor. E não tem justamente nem com aqueles que trabalham com eles ali no dia a dia, que são os contratados ali. Semana passada recebi inúmeras ligações de vários funcionários que não receberam o seu pagamento no dia. Aí foram lá, pagaram 80, 100 pessoas, deixaram mais outro tanto para receber depois. E olha lá, que eles abriram aí o nome de uma empresa aí rapidamente para pagar essas pessoas. E eu vou aqui estar entrando com requerimento, solicitando toda a documentação, como que foi feita essa licitação para estar realmente pagando esses funcionários e se todos receberam. Que eu não sei ainda se receber. Mas uma coisa assim que da noite para o dia faz coisas aí que a gente fica preocupado realmente, e nós vereadores temos sim que fiscalizar. Como também a gente tem que estar olhando aí realmente essa questão aí desses carros públicos, servindo aí secretários, o que for no dia a dia, os próprios funcionários. E a gente, nós vereadores, eu falo aqui que nós vereadores, se quiser andar em qualquer lugar aqui no carro nosso, a gente tem que pegar nosso carro, andar em qualquer lugar para fazer. Nós temos que botar gasolina e andar. Agora, secretários, que a gente fica aí abismado, que pega carro para ir para a fazenda dele, particular, tem dia à tarde, à noite. Secretário que pega carro e vai para Caldas Novas, no carro da prefeitura. Agora, essa última, secretário que pega carro aí e vai para outra, para fazer trabalho, está em praia lá aproveitando. Então a gente tem que estar olhando isso realmente. Agora essa outra denúncia aí de novo. Pessoal da prefeitura pegar uma van para dizer que está na praia. A gente tem que investigar mesmo, porque se for verdade uma coisa dessa, eu vou falar para vocês. Aí é o fim da picada. Porque nós, se nós quisermos servidores, todo mundo quiser andar, tem que pegar o carrinho dele, botar a gasolina e andar. Isso são denúncias gravíssimas. Mas se realmente tiver acontecido, nós temos que fiscalizar, olhar, porque isso não pode acontecer. E só para concluir, senhor presidente, aqui a respeito aqui também do lixo aqui da nossa cidade, principalmente o lixo dos comércios. todo dia você recebe uma foto de um comerciante e alguém postando um lixo ali que não está sendo recolhido na nossa cidade. E é várias e várias reuniões, a gente vai me cobrando isso aqui e fala que vai resolver e infelizmente a gente não vê isso acontecer. E servidores e os comerciantes aí sendo penalizados, tem que parar funcionário para fazer suas entregas, que paga seu imposto em dia, tem que estar fazendo esse recolhimento de lixo e levando lá para a usina. Isso é uma vergonha para a nossa atual administração, isso está acontecendo e a gente tem que ser realmente cobrar aqui e ver o que, que a gente pode fazer para que isso não possa acontecer mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Noraldino Durães. Recomposição da Câmara e Governo.
Colegas vereadores, público presente, casa cheia, casa do povo, ouvintes da rádio, uma boa noite. Queria que parabenizar nosso secretário de saúde, que através do seu trabalho, através de todo o esforço do governo, está trazendo aí mais de 100 cirurgias de catarata. Então quem nos ouve aí, e a gente que está na área sabe das necessidades e o quanto o povo necessita dessas cirurgias para ter qualidade de vida. Então a gente vê, entrando em outro assunto aí, sobre a recomposição, eu fico sem compreender porque vereadores aqui que participaram de gestões anteriores, que não dava liberdade para conversar, falar de aumento. Aumento tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma responsabilidade fiscal. Então, o que está acontecendo é a recomposição salarial, acompanhando a inflação. Então, tem um esforço do governo, sim, para que os servidores recebam de melhor. Agora, ficar com falácias, ficar julgando um governo que realmente faz, que realmente trabalha, eu acho que não vem ao assunto no momento. Então, o que temos que falar, ô Divanzinho, você aqui representando o sindicato, nós estamos abertos, sim. Agora tem que ter uma discussão, porque o impacto de folha, o impacto de tudo, isso reflete de toda uma gestão.
Então, uma parte, vereador?
Sim.
E só lembrando a todos, que eu acho que tem um vereador aqui que a memória deles é curta demais, a mesma recomposição que está dando para o servidor é o que está dando para nós, vereadores, prefeitos, secretários e também para os servidores aqui dessa casa. Apenas tinha um resto a receber aqui dessa casa que foi vinculado agora. Então, eu acho que as pessoas têm que ler primeiro os projetos para depois falar alguma coisa. Está ali o doutor Vantos, mais Elivan, que sabe que essa casa tinha uma dívida com o servidor aqui que ficou para trás e está pagando. Não tem nada a ver com a recomposição, que a recomposição é de acordo com o índice de preço ao consumidor. A gente tem que deixar bem claro, isso não é um aumento, é uma recomposição salarial. Muito obrigado.
Obrigado, presidente.
Conceda a palavra ao vereador William Professor, reajuste salarial.
Senhor presidente, nobres vereadores, servidores aqui da casa, público presente, a toda a população arinense, uma boa noite. Hoje temos inúmeros temas importantes a ser tratados nessa casa, a casa do povo, assuntos esses extremamente importantes e necessários de discussão, de democracia, e dessa forma o faremos. Mas inicio essa reunião abordando o tema hoje mais importante, que é a reposição, reajuste salarial dos servidores municipais. Inúmeros vereadores aqui já se posicionaram. Eu, como servidor, vou me posicionar como servidor que sou. A administração pública pregou em campanha e durante o seu mandato, a valorização dos servidores. E esses servidores, em 4 anos, tiveram um reajuste de 20%, em 4 anos. Reajuste, que não foi aumento real. Então, os senhores e as senhoras que estão me ouvindo nas suas casas, sabem o que eu estou falando. O seu poder de compra, nada aumentou nesses 4 anos. Ao contrário, hoje as contas não fecham. Se pregou nessa casa aqui, e muito nesse governo, os aumentos na educação, louvável, mas veio do governo federal. Nada deste município. O momento era agora de se posicionar favorável aos servidores da educação, da saúde e tudo o que ficou atrasado municipal. E não foi feito novamente. Então, senhores, senhoras que trabalham dia a dia no sol quente, valorizando o nosso município e fazendo o nosso município crescer cada vez mais, infelizmente, esse projeto, essa casa não tem autonomia nenhuma de diminuir ou aumentar. Nós não temos o poder, senão o faríamos, em defesa dos servidores. Pensamos em inúmeras situações de retirar esse projeto, pedir a retirada deste projeto, mas tem que ser votado, e aqui está o jurídico da Câmara, tem que ser votado até 8 de abril. O reajuste, ele pode ser votado a qualquer tempo, mas passando disso, dos 3,71, até 8 de abril. Então não há tempo hábil para sentar, dialogar, como já foi falado que seria feito, e não foi feito. Mandou o projeto para casa, e os servidores que deem os seus pulos para pagar suas contas. Infelizmente, servidores, infelizmente, não é um pensamento em prol dos servidores, não é um pensamento em prol da cidade. Se prega tanto que as empresas vieram, recursos aumentaram, e isso é realidade no nosso município. Então, o primeiro que tem que ser valorizado são os servidores. Para o dinheiro ficar na nossa cidade, o dinheiro girar na nossa cidade. O poder de compra diminuiu, o poder de compra hoje dos servidores é o mínimo, diferente do respeito que é dado a essa casa de servidores da Câmara. Está sendo dado o reajuste e o aumento real que esses servidores necessitam. Passaram num concurso, como inúmeros outros servidores, ou estão de contrato, então são merecedores de respeito. Infelizmente, não está sendo vindo do Executivo para essa casa e principalmente para os senhores e as senhoras. Então, eu como servidor recebo esse projeto envergonhado, porque nada vai somar no nosso salário. Porque ele na inflação, ele já fica. Nos impostos que a gente devolve para o município, esse valor fica e ainda mais. Então, senhores e senhoras, senhores e senhoras, infelizmente, é um projeto vexatório, um projeto de desvalorização dos servidores, e eu tenho certeza que os senhores que estão aqui presentes, que são servidores de carreira ou contratados, e os senhores e as senhoras que estão nas suas casas analisando a vírgulas e vírgulas, centavos e centavos que vão aumentar nos salários, concordam comigo. Infelizmente, é uma vergonha este projeto de reajuste dos servidores municipais.
Conceda a palavra aos vereadores para falar de assunto de interesse geral.
Conceda a palavra, presidente.
Conceda a palavra ao vereador Geandro Crispim Santana.
Senhor presidente, nessa segunda fala, senhor presidente, quero aqui, novamente, só finalizar a questão desse reajuste aqui salarial que nós recebemos aqui da administração, 3,71, sim, a gente tem que votar ele, sim. Foi questionado aqui que a gente também, vamos aprovar aqui o reajuste aqui dos vereadores, 3,71 também, o dos servidores aqui, 3,71, e mais uma defasagem que eles pediram para a gente rever, e nós que tem compromisso com a transparência, os vereadores aqui, reveu toda a situação aqui dos funcionários dessa casa,
que era que o prefeito tinha que fazer. Foi o que os vereadores fez aqui. Vai aprovar 3,71 mais 6 e pouco aqui, e vai chegar a 10. Porque é direito deles, como é direito do funcionário também, da administração. Isso que nós cobramos aqui, que tinha que ter sido revisto. Porque nós não podemos pegar aqui, aumentar a porcentagem aqui, servidores municipais, não. Então, a gente pediu, eu mandei um ofício para o senhor prefeito, para ele rever essa porcentagem aqui. Ele é tão compromissado com os funcionários que nem resposta ele deu a essa casa de vereadores. Isso, igual eu vejo falar aqui, a maior obra da administração é cuidar bem do povo, e eu concordo. Sim, acho que a principal obra aqui que a gente tem, que essa casa de vereadores, a atual administração tem que fazer, é cuidar bem do povo. Mas cuidar bem do povo é mandar aqui 3,71, que é o índice que está na norma aqui, mas ele poderia rever, se poderia aumentar mais um pouco. Cuidar bem do povo é deixar faltar medicamento dos PSF, é deixar faltar um transporte para viajar e deixar as vans à mercê de funcionário para ir para a praia, para ir para Caldas Novas. Eu faço esse questionamento. Isso quer cuidar bem do povo ou é cuidar bem dos seus interesses, né? Eu deixo esse questionamento aqui, porque o povo está sofrendo, né? Tem uma propaganda de internet aí que é linda, a Arinos brilhando para o povo lá fora, mostrou a Arinos para o mundo, mostrou sim. Na internet ela é linda, a propaganda é excelente, é maravilhosa, mas vamos lá no Crispim Santana, será que é a mesma Arinos que está sendo vista pelos moradores de Brasília, de São Paulo, de Goiânia? É isso que eu faço um questionamento. E eu acho que ele agora acordou, porque ele estava fazendo uma política para as outras cidades e ele descobriu que os eleitores lá não vão votar aqui. Ele agora descobriu, agora ele começou a roçar, tirar os matos das cidades, mas começa e não termina. É isso que é meu questionamento. Cuidar bem do povo é isso? Então a gente tem que ter responsabilidade no que fala aqui e transparência. A gente não quer que o prefeito manda aqui um orçamento aqui, uma porcentagem que ele não dá quando pagar. Mas pelo menos ele chamava os representantes para discutir essa porcentagem. Que isso não foi feito. E essa casa de vereadores pediu esse diálogo para ele. E a gente descobre que a maior obra, a maior virtude desse atual gestor é a perseguição. Tivemos problema no lixo agora, final de semana. O que que ele fez? Porque teve problema na rua da casa dele, quando estava o problema nas outras ruas dos moradores, ele não estava preocupado não, mas quando faltou o recolhimento na rua da casa dele, ele mandou exonerar dois funcionários. Isso quer cuidar bem do povo? Por quê? Porque faltou o serviço na rua da casa dele, ele deu ordem de dispensa. Agora os moradores podem ficar com lixo nas suas portas vários dias? Isso que é meu questionamento. Isso é o prefeito que gosta do povo? Tivemos aqui um funcionário, só porque gravou um vídeo cobrando providência numa rua que estava alagada, recebeu a exoneração. Isso quer cuidar do povo? Então eu acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade aqui na casa e evitar críticas que não servem para crescimento do nosso município, porque está aí, todo mundo sabe, quem vai julgar o prefeito na zona lá não são o vereador, é a população. Então deixo aqui minhas respostas aqui para a atual administração. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, concede a palavra.
Concede a palavra o vereador Bestim Vargas.
Senhor presidente, colega vereador, nessa segunda minha fala, quero aqui agradecer a presença de Salvador, funcionário da Câmara, funcionário da Prefeitura, e deixar aqui o seguinte, que eu nunca votei contra funcionário e nem vou votar nunca enquanto eu estiver aqui. Tudo que for bom para os funcionários pode contar comigo. Não preocupe com o meu voto, que eu voto a favor do funcionário. Eu sou trabalhador, tive 40 anos de serviço público, inclusive aqui tem meu colega Ricardo, Jeremias está ali, parabéns, Jeré, você ter vindo aí, Rodrigo, os outros colegas aí. Eu quero deixar isso muito claro, sofri muito no sindicato, passei fome, fui, parabenizo aqui o Gilvanzinho e o Miltinho, que hoje está na frente do sindicato. A luta não é fácil, porque é muito simples eu pegar o microfone aqui e falar um bocado de coisa. Mas eu quero saber a razão do que eu estou falando e o que é que eu estou fazendo para isso melhorar a vida de quem está lá atrás, dos professores, dos funcionários e de todos os funcionários públicos. Porque 40 anos não é 40 dias. Passei por isso, então por isso que eu valorizo e quero valorizar. Mas uma coisa, a gente aqui não tem como ir lá e obrigar, colocar uma emenda para melhorar. A gente está vendo aí que tá, a defasagem é grande, o funcionário tem razão, o sindicato tem razão, mas a gente não pode fazer nada. Se votar contra, o prazo acaba e ficou sem nada. Aí o colega ali, o Tabaco, falou, é melhor lamber do que cuspir, porque se você fica sem nada, não vai ter nada. Então, passa o tempo e você não teve como resolver nada. Não é fácil, não é fácil. Aqui, a gente está aqui para ajudar, votar no que for melhor. E eu tudo que for bom para o funcionário, não precisa se preocupar com o meu voto, porque eu vou votar a favor do funcionário. Não quero nem saber se o que pode acontecer. E também eu quero deixar aqui uma pergunta, presidente, porque eu estou com três ligações aqui me procurando para ser informado se algum vereador tem a resposta, qual é o motivo que o Arino saiu do portal Transparência. Já tem uns 5 dias. Será que essa internet está ruim até hoje? Essa pergunta tem aqui uns ouvintes aqui esperando ela. E também reforçar aqui o que o Jean estava falando sobre o lixo. O lixo na rua, gente, é uma coisa perigosa. Não é porque o lixo está lá ensacado tudo, não. O problema maior é as moscas que estão lá naqueles sacos de lixo e que vai para casa de quem está perto. A hora que estiver cozinhando, fritando ovo, ela não vai sair lá para ir lá para minha casa, não, porque eu estou lá na roça. Mas ela vai para sua casa, Ricardo. Vai para casa dos outros. O lixo que está ali transforma isso aí tudo. Uma mosca tem só 7 dias de vida. Mas nesses 7 dias de vida dela, ela faz um estrago sobre doença, sobre tudo. Então é uma coisa que a gente tem que estar cobrando. Eu não sei por que agora mudou o horário.
Concedo uma parte, vereador?
Concedo, sim.
Gostaria também de pontuar a respeito do lixo. Inúmeras vezes aqui nessa casa foi cobrado a respeito do recolhimento do lixo. E não entendemos por que o secretário responsável pela área não resolve esse problema. Aqui no centro era recolhido diariamente o lixo, e nas outras áreas eu estive conversando com vereadores, conversando com moradores, a maioria eram recolhidos em 3 dias da semana. Isso não está sendo feito. A nossa cidade está feia. Nossa cidade, por inúmeras pessoas está falando que nossa cidade está até com um mau cheiro em alguns pontos. Então, novamente, secretário responsável pela área, resolva o problema. O senhor é pago para isso. Se não dá conta, peça para sair do local, entendeu? E coloque alguém qualificado para resolver o problema. Porque a população está cansada, vereador Bertinho, de ficar ouvindo que aumentou a população, que aumentou a população. Somente para terminar, senhor presidente, que eu tomei o tempo do vereador Bertinho, que aumentou a população, a população quer que seja resolvido o problema. Então, os comerciantes estão tendo que pegar os lixos porque não está sendo recolhido, e em frente das casas está vergonhoso. Isso é a realidade. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, senhor. No momento é só porque terminou o prazo, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Donizete Caldeira.
Senhor presidente, colegas vereadores, rádio ouvintes, pouco presente, queria agradecer a presença de cada um, né, que está aqui, nosso funcionário da casa, né, em nome do Cláudio, agradecer também todos os funcionários da casa, nosso secretário de governo, Marcelo, nosso secretário de cultura, Matheus, e funcionário, Ricardo, né, parabenizar você, Matheus, e toda a equipe lá da cultura, pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo, né, Ricardo também. Muito bom, Ricardo. Vocês sempre fazem esse trabalho bacana aí na Frente da Cultura, levando o melhor para todo o município. Também está aqui, né, no Salvador, presidente do Partido Trabalhador. E, enfim, todos os companheiros e companheiras presentes aí. A gente agradece pela presença. Mais uma vez aqui, senhor presidente, eu quero falar sobre as lâmpadas, né? Lá dos portos de Sagarana. Acho que isso não está só lá não. Acho que aqui na cidade também deve ter muita lâmpada queimada. Que essa empresa precisa ser notificada. Já tem mais de mês que lá tem rolado, está quase tudo na escuridão por causa dessas lâmpadas. Que a gente cobra aqui e não está resolvendo nada. A empresa, pelo que eu entendo, ela pegou esses municípios vizinhos tudo para fazer serviço e não está dando conta do recado. Está deixando o povo aí, né, a Deus dará. O pessoal paga a taxa da iluminação pública, mas não tem o atendimento. Então, precisamos agir com essa empresa, né? Não vou dizer mais que ela é responsável, já passou para ser responsabilidade uma coisa dessa, né? Que isso seja resolvido o mais breve possível, porque nós estamos lá com rua quase toda sem lâmpada queimada. Precisa ser resolvido isso com urgência. Também quero falar mais uma vez e pedir o engenheiro do DR, doutor Ibirajara, né, que tenha dó desse povo que transita naquela BR ali, 638, de Uruana e Riachim. Ninguém aguenta mais. Hoje, dois carros lá atolados, o ônibus da Santa Isabel não está passando por ali mais, está vindo aqui em Arinda, vai lá em Uruana, pega os passageiros. Isso não pode existir uma coisa dessas. Isso está parecendo que é uma agressão, não existe morador. É coisa do fim do mundo. Né, num estado rico como Minas Gerais, tem recurso, é claro que tem muito, que é só de multa que cobra todo dia dos usuários, ou seja, de nós que temos carros velhos, né, produção, tudo, e um lugar largado, abandonado, igual está aquilo ali. Eu nunca vi na minha vida, eu moro ali 43 anos, eu nunca vi uma estrada estragada, buraquenta, com atoleiro, sem roçada, as placas sumidas no mato, e esse povo não faz nada. Né? Eu já me sinto aqui com aborrecido, está tendo falando nessa coisa, mas eu tenho que falar, porque eu passo lá quase todo dia. Eu sei o quanto está ficando caro para mim e para todos, acabando com os carros ali naquela estrada e risco de acidente. Então isso é uma vergonha nacional, uma coisa dessa. Que essas autoridades competentes procuram resolver aquilo ali, porque eu moro em Sagarã há 43 anos. E a culpa não fica em mim, no prefeito, porque muitas pessoas não conhecem o sistema, pensam que aquela estrada ali, aquela rodovia, é de obrigação do prefeito, do município. Que eu, mais o prefeito, que eu moro lá, né, que não faz o serviço. Mas saiba que a estrada é obrigação do Estado e não do município. E mesmo sendo assim, nós temos feito muito, né, o Marcelo, o prefeito Marcelo tem ajudado com as máquinas. Agradeço o secretário de Alves Santana, liberou a patroa para nós arrumar lá já umas duas vezes. A prefeita de Uruana também já ajudou, mas por enquanto a coisa acabou. Acabou, e do jeito que lá vai aí, vai ter que ter intervenção do município para arrumar, porque nós não aguentamos mais uma estrada, né, bagunçada daquela. E quero falar também da estrada, né, lá do Borá. Eu estive lá no sábado, eu deparei lá com uma situação gravíssima, lá enchente nas grotas. A gente sabe que é coisa da natureza, mas assim que o sol vier, é preciso
construir lá umas duas galerias numa grota lá para comportar aquele tanto de água que eu vi passando lá. A coisa lá hoje é realmente uma coisa assim de admirar a quantidade de água que estava descendo naquelas grotas. A gente sabe que isso é coisa de Deus, mas é preciso, né, assim que o sol vier, o nosso secretário Vicente Santana chegar até lá. E quero parabenizar ele, só para concluir, senhor presidente, parabenizar o Vi pelo o estradão que eu vi também levantada e encascailada lá nas pedrinhas. Então, o povo do Borá pode ter certeza que o serviço está caminhando para lá. Já tem muita coisa feita, levantada e encascailada, viu, presidente Dom Santana? Eu vi lá o seu esforço, pediu lá o pessoal, a estrada, e está fazendo. E vai chegar até no Borá, se Deus quiser. Mas no momento lá é calamidade. A coisa está feia. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, me concede a palavra.
Conceda a palavra ao vereador Valdo Tora.
Eu quero aqui mais uma vez cumprimentar a todas as pessoas presentes aqui nessa noite, cumprimentar o professor Ricardo, um defensor da cultura do nosso município e também defensor dos nossos servidores públicos. Cumprimentar o empresário Rodrigo do Ferro Líder, né, aqui presente, muito nos honra com a presença. Cumprimentar todos os servidores da saúde, a Beth ali, minha colega, em seu nome, cumprimentar todos os servidores ali do hospital. Senhor presidente, eu quero cumprimentar todos os moradores ali do distrito de Vila Bom Jesus, de toda a nossa região ali de Fazenda Menino, dizer que vai ser trocado ali no distrito uma rua inteira ali, vamos embora fazer a rua do centro ali do nosso distrito, em lâmpada de LED, né, vai ser trocado ali o mais rápido possível. E cumprimentar os servidores aí da empresa da CEMIG que teve ali no distrito fazendo a poda das árvores ali, agradecer a todos pelo trabalho, a gente cobrou aqui e logo breve ele esteve ali no distrito para fazer esse trabalho ali. E também, senhor presidente, dizer a todos os servidores que, para mim, eu sempre votei aqui a favor do servidor, até porque sou servidor, né? Estou votando a meu favor. Eu nunca vou votar contra o servidor do nosso município. E dizer que esse 3.71 é o que a gente tem para hoje. Conversei com toda a diretoria do sindicato, com o presidente, com todos os diretores ali do sindicato, e eles pediu para que a gente votasse sim nesses 3.71 para depois continuar vendo o que pode estar correndo atrás mais adiante. Mas já adiantar a todos os servidores, estou sempre ao lado dos servidores, e que não é só hoje que eu estou votando a favor do servidor, não. Eu já estou no meu segundo mandato de vereador, e todas as vezes que veio os projetos aqui para casa, eu fiquei do lado do servidor. Então, não é só essa vez, né? Porque, às vezes, o colega até falou aí que é a primeira vez, mas não. Eu sou vereador, não é do primeiro mandato, mas eu estou no meu segundo mandato e sempre defendi aqui o servidor e vou continuar defendendo, votando a favor do servidor. Agora, o que temos para hoje é isso, vamos votar e vamos correr atrás, estamos aqui à disposição de todos os servidores para a gente sentar e estar correndo atrás das melhorias aí para o nosso servidor. Quero, senhor presidente, também pedir ao secretário de saúde o atendimento odontológico, atendimento dentista ali em toda a região de Igrejinha, Fazenda Menino, Borá, Rancharia, Chapadinha, né? Uma van que faz esse trabalho rodando aí nos distritos, nas comunidades. Então, tem feito realmente um trabalho muito bom nas escolas e a gente pede o retorno aí dessa van. E quero pedir também ao secretário de Meio Ambiente a limpeza de todas as lagoas. O pessoal está reclamando ali na beira das lagoas, pedindo a limpeza dessas lagoas. E também tem umas ligações de esgoto ali, com aquela rua ali do nosso presidente Dão, até chegar ali em Traíra, perto da lagoa ali, tem um bocado de morador ali que não tem rede de esgoto. Eu conversei com o senhor prefeito, já mandei ofício, e hoje conversei com ele a respeito dessa ligação dos esgotos ali, e ele me falou que não ligou ainda porque a rede está mais baixa do que parece que a casa dos moradores, então não dá queda. Mas ele ligou lá para o doutor Paulo na minha frente, e o doutor Paulo vai lá para estar fazendo o estudo para ver se consegue colocar essa rede nas calçadas. Mas vai correr atrás para resolver. E pode ficar tranquilo que eu estou aqui para trazer as informações e para continuar cobrando e ficando ao lado das pessoas. Quero cumprimentar o secretário de obra, Vi Santana, secretário que está sempre correndo aí em nosso município. A gente agradece, Vi Santana, pelo trabalho que tem feito em nosso município, em nossa região. A gente sabe da luta, faz hoje, a chuva desmancha, mas graças a Deus está chovendo bem, mas o secretário está sempre trabalhando. Pediu patrulhamento também, secretário, ali na comunidade Santa Terezinha, Borá, Rancharia, né? A gente sabe que vai chegar lá, mas é porque o pessoal manda as mensagens, passa as cobranças para a gente tem que passar aqui para saber que realmente a gente passou para o secretário. Mas agradecer mais uma vez o trabalho do secretário Vi Santana e pedir a maioria dos secretários que siga o exemplo do secretário Vi Santana. Trabalha cedo, dorme tarde, mas está sempre disposto a atender o nosso povo. Cumprimentar o secretário Matheus Felipe, que está aqui presente também, faz a alegria do nosso povo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador William Professor. Senhor presidente, nessa segunda oportunidade, eu queria abordar um tema que muitos, tenho certeza, milhares de pessoas aqui na nossa cidade não ficaram sabendo o que aconteceu. E, infelizmente, na campanha, vereador Cleuber Mexirra, em quantas vezes que pregaram que o ex-prefeito Carlos Alberto era perseguidor, que o ex-prefeito Carlos Alberto era general, que era isso, que era aquilo, e que atitudes são essas, população arinense, que um morador da nossa cidade, onde tem direito total à sua expressão e direito de decidir para quem vai votar e em quem seguir, no momento que se posiciona, é mandado embora. Eu já tinha falado nessa casa aqui que um secretário tinha abordado um funcionário e o mesmo falou que não votaria nele, e ele, pela sua simplicidade, depois foi mandado embora, e ele não fez nada, e pediu para não fazer nada, por ser uma pessoa simples, uma pessoa pacata, como somos todos nós arinenses. E hoje aconteceu novamente, população arinense, um professor de renome na nossa cidade, extremamente conceituado e elogiado por toda a classe da educação, se expressou, se posicionou como qualquer direito de qualquer cidadão arinense e foi exonerado do cargo, vereador Cleuber Mexirra. Isso é o quê? Voltamos ao século XV? Que as pessoas não têm direito de se posicionar contrário a quem está no poder no momento? Isso não existe. Então, população arinense, eu gostaria que os senhores e as senhoras analisassem realmente essas atitudes. Essa casa aqui hoje, nobres vereadores, não está lotada por isso. Tenho certeza, Divanzinho, de receio dos servidores de vir se posicionar que são extremamente contrário a esse reajuste vergonhoso, que é um tapa na cara da sociedade, mas não vem por medo de perseguição, porque não pode se posicionar. Muitos são eleitores do atual gestor, por algum motivo, são eleitores ainda, e tem que ser respeitado isso, democracia, mas não vem aqui falar, não vem aqui soltar sua voz por medo. Servidora Marielle. Então, isso é a verdade. Se falar o que do passado, se está acontecendo muito pior agora, quem vai decidir de apoiar o atual gestor
é direito, é democracia, tem que ser respeitado. Na passada foi eleito e a população colocou, a população tira. Mas tem que respeitar o morador dessa cidade. Tem que respeitar o servidor dessa cidade. Em todos os sentidos. Isso não é respeito. De maneira nenhuma, eu não pedi autorização para esse funcionário falar o nome dele. Estou me posicionando por conta própria. É um desrespeito com todos os outros servidores. Então, a partir do momento que eu me posiciono favorável ao prefeito atual e à sua gestão, eu sou uma pessoa boa, eu faço um trabalho bom. E se eu não me posiciono contrário a ele, eu sou uma pessoa ruim, eu sou um péssimo profissional? De maneira nenhuma. Tem que ser respeitado o posicionamento de cada pessoa e qual o direcionamento político e de futuro que ele vê para a nossa cidade. É simples assim. Eu tenho certeza que a população aninense, esses vereadores, os próximos pré-candidatos, todos são respeitados pela sociedade. Mas eles têm que decidir. E vão decidir. São famílias de bem, homens de bem, mulheres de bem, que querem o melhor para a nossa cidade. Mas tem que ser respeitada a opinião de cada um. E não foi respeitado com o funcionário lá atrás, que não tem autorização para falar e não farei. Mas o secretário que o fez sabe o que ele fez. E o funcionário sabe o que eu estou falando. E agora? Somente para terminar, senhor presidente. Então, servidores do nosso município, participem, movimentem, mostrem a sua insatisfação que é visível nas escolas, na rede de saúde, na prefeitura, em todos os órgãos públicos, porque esse reajuste era melhor não ter sido dado, na minha opinião. Porque para os senhores e as senhoras vai devolver todo o imposto para o nosso município, que infelizmente, em 4 anos, não conseguiu gerir o dinheiro público da forma adequada, da forma que a população votou e confiou nele para fazer uma gestão diferente, que nada aconteceu até o momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra, presidente.
Conceda a palavra ao vereador Gilmar Vendedor.
Senhor presidente, nessa minha nova oportunidade, eu gostaria de registrar aqui, né? Cada um chora da maneira que pode, certo? A gente vê aí uns pedindo que o prefeito exonerou a mulher. Eles queriam que o prefeito deixasse a oposição trabalhando com ele. Eu acho engraçado, né? Quando eles ganharam a política de Roberto Salles, eles deixaram alguém do lado de Roberto Salles trabalhar? Eu faço essa pergunta. É um questionamento. Porque eu vejo aqui um chorando. Por que que não chora por causa do povo? Da população? Do que realmente merece? Do que precisa? E sim por causa dos amigos e familiares? Eu queria saber, Matheus, se quando eles ganhou a política daquela vez, vocês deixaram os adversários trabalhar? Se dia vem um chorando por causa da mulher, outro chorando por causa de outro. Então, a gente tem que ser justo para as coisas funcionarem de maneira correta, de maneira justa. Porque muitas vezes é fácil, quando a gente está de um lado, defender o próprio umbigo. Isso é fácil demais. E cadê o povo? Que é quem nos trouxe para cá? Cadê? Por que é que não briga por causa do povo? Eu nunca vi uma briga aqui por causa do povo, mas sim por causa do próprio umbigo. Como que é perseguição você exonerar uma pessoa que não é do seu lado? É a primeira vez que eu vejo falar isso. São pessoas esclarecidas. São pessoas que têm estudo. Falar umas coisas dessas, uns absurdos. Mas tudo para eles hoje é perseguição. Eu queria que todos os eleitores analisassem não só o trabalho do prefeito Marcílio, mas também dos vereadores aqui nessa casa. Todos nós, analisa todos nós e vê, presidente, quem trabalha. Não estou falando que muitos não trabalham, não. Estou falando da diferença de olhar para o povo e olhar para si mesmo. Porque aqui é engraçado, cada dia parece piada. A gente escuta coisa aqui que só Jesus na causa. Mas, tem hora, é um tentando denegrir a imagem do prefeito, é outro tentando denegrir a imagem de secretários, de chefes, fala coisa que não tem conhecimento. E aí a gente, eles querem que a gente engole caladinho e vai para casa calado. Isso aí seria muito fácil. Mas não, estamos aqui para um debate político, um debate democrático, respeitando a opinião de todos, mas tem coisa que não dá. Tem coisa que é complicado, sabe, de ouvir. E aí, sobre a questão da van, sábado eu vi a van aqui. A placa da van é SIH7E10. Queria que todos gravassem e escrevessem essa placa aí. E vamos nós todos juntos investigar, ver se realmente estava ou não estava aqui. Então a gente tem que fazer uma coisa para ser justo. Não estou falando que ninguém está mentindo ou alguma coisa, mas essa é uma informação que é preciso. E nós podemos ir atrás dessa van da educação e saber se realmente houve isso, secretário Marcelo. Nós não precisamos esconder nada de ninguém. Aqui nós estamos aqui para falar a verdade. Agora falar que é um vergonhoso, se eu for mostrar que os aumentos que tiveram, está voltando atrás. Mas teve aumento muito mais vergonhoso que esse aqui. O vereador Noraldino estava analisando aqui e pode constatar, enquanto um deu 3,71, 5,93, 10,16 o outro, 4,44. E eu não vi falar na época que era vergonhoso, não. Vergonhoso é só agora. Então, o que é vergonhoso para uns, talvez seja bom para outros. E aí a gente tem que falar das progressões. Estava há 8 anos atrasado, o prefeito Marcelo cumpriu a dele. E faça um compromisso que diante do povo dessa casa, Marcelo, de pagar até dezembro a progressão, a segunda letra, que é um compromisso que essa administração tem, que eles não tiveram. E não tiveram. Depois de mim eles vão falar, vai barulhar, mas não tiveram. Que compromisso que eles têm com o servidor? Aonde? Me fala qual servidor que era satisfeito com eles. Fala o que é que eles fez para melhorar a vida do servidor. Me conte. Me conte que aí eu vou sair daqui satisfeito e vou achar que vocês estão certos. Porque aqui a gente ouve tanta coisa, só para concluir, senhor presidente, mas tanta coisa, tantos absurdos, Donizete. Há muitos anos você está aqui e tem hora que houve um absurdo aqui que é de tirar o pica-pau do oco. É difícil, viu? Mas, para frente, nós levamos. O tempo é o senhor de todas as verdades. E vai dizer quem é que estava com razão. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, me concede a palavra?
Concedo a palavra ao vereador Cleube Mexia.
Tem hora, senhores vereadores, público aqui presente, rádio ouvinte, que a gente até pensa em nem falar, sabe? Porque a gente escuta tanta baboseira, tanta falta de respeito com os outros colegas vereadores, a gente fica aqui assim, parando para pensar. E a gente vai voltando atrás aqui, Salvador, e lembrando que quando um prefeito entra, realmente o outro entra, tira mesmo a maioria das que as pessoas. Agora, eu nunca vi um prefeito tirar companheiro e botar a gente da oposição para trabalhar, igual esse. Está chutando os companheiros, metendo o pé nos companheiros e pondo gente da oposição. Foi candidato lá de Casa Alberto, que perdeu, que foi chefe, está tudo lá, a maioria. Aí os companheiros estão sendo chutados. Aí eu fico sem entender que companheirismo é esse, que não escuta os companheiros. A política, realmente, ela dá a volta. E quando as pessoas querem mudança, as coisas, elas acontecem naturalmente. E me peço perdão aqui, Salvador, e peço desculpa, mas se está aqui, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Qual secretaria que vocês ganharam? Qual a valorização que vocês tiveram nesse governo? Tem quando o Manuel Desi, que é companheiro seu, faz um vídeo aí, ele é... Ó, oh, chega a pia nele. Coitado do Rafa ali, vou citar seu nome, viu, Rafa? Eu nem sabia que você tinha sido mandado embora. Aí fez um vídeo, pá, manda ele embora. Então, cadê os companheiros? Eu não entendo. Eu não gosto de discutir muito política, tem hora, com as pessoas que acham que só enxergam um palmo na frente, não querem enxergar ao redor. Quando a gente vem falar aqui de números, aqui tem números, provando qual foi os aumentos dos oito. Dos últimos 8 anos. E eu ainda tive a cautela de pegar dos últimos 8 anos. Só que nesse período nós tivemos pandemia, tivemos tudo, e tentávamos sim, Valdo, igual você falou aqui, votar tudo da melhor forma possível. Nós nunca deixamos, nunca viramos as costas para o sindicato. 3 mandatos que eu estou aqui como vereador, entrou Carlos Alberto, entrou Roberto Salles, entrou Marcílio, agora eu nunca deixei de votar, e tudo que eu combinei com o sindicato, e eu ia lá, cobrava e nós estávamos juntos. Eu quero que o sindicato faça uma nota me desmentindo isso aqui, se isso for verdade. Porque as pessoas que eu acho que não acompanhavam a política de Arinos aqui, acham que era tudo mil maravilhas, que as coisas eram fáceis. Não, tivemos pandemia, tivemos muitas coisas, mas tentávamos fazer as coisas com cautela. E aqui nesse governo, eu nunca deixei de votar uma coisa que se fosse boa para o governo. Nunca deixei. Para a nossa cidade, para os nossos servidores, qualquer projeto que teve aqui, abrimos mão de prazos, todos os vereadores, e votamos, ajudando na melhor forma possível. Porque esse aqui é um governo que ele não merece ajuda, que você dá uma coisa e ele esconde com a outra. Você arruma uma coisa para lá, se você vai precisar, para as pessoas você não é atendida. E você vai falar o que de um governo desse? Infelizmente, a gente tem que olhar. Agora a gente chorar, igual está falando aqui, é chorar, chorou por sua esposa, cita meu nome, vereador, pode citar meu nome, eu não importo não, foi eu que falei aqui, mas falei que minha esposa era capacitada, ela estudou para estar onde está, e ela tem mais de 15 anos que ela teve lá na APAE, e outro prefeito entrou e não tirou ela. Mas tirou por quê? Porque a minha mulher está certa, deve ter outra pessoa lá melhor do que ela, não está errado não, mas graças a Deus, ela estudou. Ela vai ali para um e pega uma designação, pega uma aula ali em outro lugar. Ela estudou. Então, para falar dela aqui, tem que lavar a boca. Porque eu não aceito falar da minha família, não. Pode debater, falar qualquer coisa de outra aqui. Mas a família da gente, a gente tem que pelo menos respeitar aqui nessa casa. Porque isso é feio, vereador, ficar tentando denigrir a família das pessoas. Eu falo o que eu penso e senti. Que ela saiu, foi perseguida, por quê? Justamente por causa que é mulher do vereador. Ele não olhou a qualidade, igual os outros companheiros que estão sendo todos chutados da prefeitura, é porque ele não valoriza o companheiro, não. A hora que não serve, mete o pé mesmo, tchau e benção, e a vida que segue. Aí vai botando os contra lá, que diz que tudo era contra e está enchendo os contra na prefeitura. Vamos ver o que vai dar lá na frente. Faz parte. E agora, essa semana, só por duas coisas. Eu enfiei um ofício para a menina do Sebrae, Ricardo. Quando falava que o Sebrae fez um levantamento que aqui em Arinos, mais de 20 milhões. Sabe o que a menina do Sebrae me respondeu, Daniele? Só para concluir sobre ele. Que nunca fez esse levantamento aqui na cidade. E que eu procurasse a prefeitura, porque lá da Sebrae não saiu esse levantamento. Então a gente fica sem entender o tanto de mentira que é colocado por esse governo, que quer empurrar a goela abaixo na gente e quer que a gente aceita calado. Eu não vou aceitar. E vamos para o debate, lá na frente, quem vai julgar nós é o povo. É o povo que vai nos julgar. Então, a gente tem que passar isso para frente. Mas na próxima eu continuo. Muito obrigado, senhor presidente.
Vamos, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Noraldino Durães.
Público presente, colegas vereadores, eu acho notório as discussões e dentro de uma democracia, para quem tem um bom entendimento, isso é normal. Com relação à exoneração de funcionários que pensam diferente,
Eu acho que ambas as partes têm que ter a compreensão. Porque a partir do momento que tem uma indicação de alguém que coloca, que a gente coloca quem a gente confia, isso é normal em qualquer governo. Então, a partir do momento das indicações, as pessoas que a gente apresenta, que o prefeito apresenta, cargo de confiança, não é à toa que o nome fala, cargo de confiança. São pessoas que eu confio. Não tem como eu deixar na minha empresa, mesmo sabendo que a gente lidar com a coisa pública, colocar pessoas que não compactuam com a mesma ideia. Eu até acho isso, num país democrático, isso normal. Você não concordar comigo, eu não concordar contigo. Mas cabe o direito também do gestor avaliar isso. Então, não somos nós vereadores, não somos as pessoas da sociedade que vai avaliar. É eu, é o gestor, é o secretário que faz parte dali. Então, cabe a pessoa também fazer as discussões e cabe também o governo fazer o que deve ser feito.
Só uma parte, vereador?
Sim.
E aí a gente não consegue entender esse negócio aqui na Câmara. Eles querem empurrar quem não está junto com o governo, goela abaixo, quer que o governo aceite. Ué, se é oposição, tem que aliar com a oposição aí. Como que vai ficar com a situação? Como é que você vai trazer o inimigo para dentro de sua casa? Então, eles querem que a gente aceite. A gente é obrigado a aceitar. Quer aceitar os parentes, os amiguinhos deles, tem que aceitar tudo dentro de um governo. E acha que está certo. E acha que as indicações elas não têm que ser para ser respeitadas. Tem que respeitar o governo. E aí, entrando dentro desse assunto, a gente não pode aceitar. Como que eu te indico, desde o limpador de chão é o cargo de confiança, até o secretário. E tem que ser. Muito obrigado.
E isso, a lei ampara. Então a pessoa, o cidadão, o eleitor tem o direito de criticar, é fato, mas o governo tem direito de tirar e colocar a pessoa que confia. E a gestão anterior, já que fala disso, não tem moral nenhuma para falar nisso não, porque se fosse na gestão anterior, essa pessoa tinha sido excluída com muito mais grosseria. Não tem moral suficiente para dizer isso, ou como... E tirar a pessoa A ou tirar a pessoa B. Porque a pessoa que tem cargo de confiança, a qual eu tenho um enorme respeito. Mas também a gente não pode isentar da responsabilidade do gestor que conduz o município. Então são várias discussões, né? São coisas pertinentes a quem está gerindo o município. Então, presidente, essa discussão de agora para frente vai perdurar muito. Por quê? Quem não faz parte do governo, quem não faz parte da confiança do que gere, eu acho que... E isso todos os locais onde se segue o cronograma público, a gestão pública, adota esse sistema. Então... Por enquanto é só, presidente. Muito obrigado.
Terminando a primeira parte, inicia a segunda com as comunicações da presidência. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, todo o público aqui presente. Boa noite, meus colegas, companheiros aqui de servidor aqui da casa, Dagmar, Erivan, Vandes, Cláudio, Theo, Ricardinho. Todos aqui presentes, servidores... meu amigo Nequim, Lírio, Bete, Marielle, Salvador, Divanzinho, Consolação. A gente vai acabar esquecendo o nome de todo mundo, né? Matheus, Ricardo, grande Ricardo, Ângela. Sabe que sempre fez a diferença ali à frente do seu serviço, né, Ângela? Onde é que você trabalha? Jeremias, Rodrigo do Ferro Líder, que sempre também está participativo de tudo. Taquim, nossa nova... futura presidente lá dos Mangue, né, pessoa bacana, sabe, Taquim, está em boas mãos, viu, Taquim, você fez um excelente trabalho lá, né, e ela agora está representando nós aí. Então fica aí meu agradecimento aqui a todos que se fazem aqui presente. Gostaria aqui, igual a Pauliana falou ali do ofício, sabe, em janeiro agora foi pedido, né? Eu fiz um ofício comunicando o deputado ali sobre aquelas casinhas populares perto do bar de Edilene, para o nosso deputado Tadeuzinho Leite, né? E há uns 25 dias atrás a gente teve a honra de receber o nosso presidente da Assembleia Legislativa, Tadeuzinho Leite, em nossa cidade, agradecer a Consolação, que se fez lá presente, a minha secretária Maria Luísa, né, que foi para lá cedo arrumar tudo, lavar, arrumar as cadeiras, Pauliana, sabe, a todo mundo que esteve ali presente, e com aquela presença ali, né, graças a Deus a gente conseguiu uma graça que hoje já está o dinheiro aí, para soltar aquelas casinhas populares, né? Então, mais de 300 pessoas naquele bairro, né? Vai ter um asfalto hoje. Agradecer também o ex-prefeito, Roberto Salles, que fez a rede de esgoto, né? Porque sem a rede de esgoto também fica difícil, né, fazer o asfalto. Então, aí, eu agradeço demais o deputado Tadeuzinho, que tem feito aí um excelente trabalho. O Luiz Tibé também, né, Bertinho, que tem feito um excelente trabalho. A gente já vê que ali no Crispim Santana, a gente já conseguiu quase 1 milhão, sabe, de recurso. Os 450 mil que o Luiz Tibé já destinou ali para as piscinas, para a reforma, tudo, já está quase tudo pronto. Os 400 mil para a cobertura ali do estádio, tirando os jovens ali do sol, da chuva, já deu início à obra, já está a placa. Agora, com esse asfalto, há 2 meses, se Deus quiser, está ali asfaltado. A gente vê um investimento muito grande com o pessoal ali do Crispim Santana. Isso daí é de grande alegria. E agradecer também a parceria de todos os deputados que têm feito por Arinos, né? Paulo Guedes sempre foi um deputado atuante na nossa cidade, não posso deixar de reconhecer, onde é que meu irmão já trabalhou com ele, né? Alberto Muniz, né? Salvador, Divanzinho aqui tudo, Chico da Deza, então a gente não pode, e vários, né? Vários deputados aqui, Alan Santiago, né? Todo tem um deputado aqui, Valdo, todo Noraldino, Jean, William, todo mundo, Donizete. Então é de grande importância esse compromisso que o deputado tem com nossa cidade, né, Nequinho? Então isso aí é um compromisso muito grande, né? Hoje mesmo, Dona Tecília, que mora ali na rua Martins Estrela, né, ali próximo de Tom Vitrola, né, uma senhora, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, né? Então fiquei muito feliz de poder ajudar ela, coitada, né? Porque ela vinha precisar de uma cirurgia com urgência, o médico pediu, né? Um dia que eu liguei para a assessoria lá do deputado, liguei 8h30 da manhã, 8h50 ele retornou. A cirurgia dela está marcada para amanhã, 8 horas ela internar. Pensa naquela correria, né? Pensa. Então, graças a Deus, a secretaria ali, os carros lotados, liguei para Marcelo deu um jeito, ela Ladares, arrumou um carro, ela foi. Hoje já está fazendo 30 dias, eu liguei para ela, a recuperação dela está maravilhosa, dizendo que foi melhor do que ela pensava, a cirurgia foi a laser, sabe? Então, ela está encantada, sabe? Com toda a equipe ali e a família também. Isso é muito importante mesmo. Né, onde, também liguei hoje para a Andresa, que trabalha lá na açougue de Toninho, né, também que ela passou por uma cirurgia de vesícula, que eu fui lá comprar a carne, a moreninha que trabalha lá, ela me falou, né, que estava com um problema sério de vesícula, sofrendo muita crise, a gente juntamente, mas ela montou os processos todinho, e hoje ela falou que já vai voltar a trabalhar, sabe que está, graças a Deus, está ótimo. A gente fica muito feliz de estar contribuindo na vida das pessoas, na área da saúde, sabe, trazendo vários recursos aí, Bertinho é prova, a gente já esteve lá, sabe, no gabinete do Luiz Tibé, onde é que a gente conseguiu uma estrada, né, Bertinho? Um carro lá para a Secretaria de Agropecuária. Os poços artesianos, a gente levou água aí para várias regiões que não tinha, entendeu? Isso é uma vitória. Um carro para o Conselho Tutelar, que não tinha. Uma estrada ali para a Secretaria de Obra. Quase 1 milhão ali para a saúde, sabe? Então a gente fica muito... Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com o crescimento de Arinos. Às vezes eu não gosto aqui de estar falando de prefeito, de ex-prefeito, de ninguém. Eu gosto de falar do meu trabalho, do que eu consigo fazer. Porque não é fácil, sabe? Então, eu tenho aqui o que falar. Né? Graças a Deus. Né? E gostaria de parabenizar também a saúde de Arinos, que deu uma avançada, viu? Muito grande, muito mesmo. Não, talvez, não consegue atender todo mundo. Agora mesmo, o vice comunicou que sem cirurgia agora vai fazer Arinos de catarata, a partir do dia 6, dia 7. Quem estiver ouvindo, sabe, pode procurar o posto de saúde, pedir o encaminhamento, o médico vai vir, vai avaliar,
né, e depois já vai vir para fazer a cirurgia. Então, isso para nós é uma grande vitória, porque nem todo mundo tem condição de pagar uma cirurgia. Nem todo mundo tem 14 mil, tem 9 mil, tem condição. Você deslocar um carro para ir lá em Belo Horizonte fazer uma cirurgia, não fica por menos de 2 mil. Né? Então, a gente tem que reconhecer mesmo os benefícios da nossa cidade. Sou Quintino também, que foi motorista de urgência que nós conseguimos. Tabaco está ali, Neninha. São motoristas que estão aí sempre presentes, coitado, viajam a noite todinha, sabe o dia, e isso é de grande importância, viu? O trabalho juntamente do motorista, com a secretaria ali, André, nosso vice, William, todo mundo, e o prefeito também, porque se não dá autonomia ao prefeito, secretaria nenhuma anda. Não é sinal se a secretaria está boa, porque o prefeito está dando autonomia. Não deixar o mérito de dar o mérito para o prefeito. Agradecer ele também, igual o Donizete falou aqui, Caldeira, né, que tem olhado que as estradas realmente tem uns lugares que estão mais ruins, mas tem várias pessoas também que reconhecem, né, o trabalho que tem feito, agradece, sabe que não é fácil, a gente passando por um período chuvoso, e graças a Deus, muita chuva mesmo que a gente está vendo, e não só aqui, em toda a cidade, a gente está vendo aí, toda a região a gente está vendo aí muita chuva, e agradecer que a gente passou no período de calor ano passado, né, que seca, a gente viu esse rio Urucu, igual fez um vídeo ali, há 3 meses atrás no Facebook, por um dedo para cortar em Buritis, e hoje tem essa riqueza que está derramando para tudo quanto é lado. Para mim isso é um motivo, sabe, de alegria, de ver esse rio Urucu, é nosso, o rio do amor, né, o rio que a gente, né, bebe água dele, vive dele. Mandar um abraço aqui para todos ali do assentamento Mangues, né, para Gilson, motorista, no Aça 3, para Nil, que faz um belíssimo trabalho, Nil, né, que a região dela é muito grande e ela tem um carinho, um amor muito grande por aquele povo, ela passa demanda daquele pessoal tudinho, viu, Nil? Não só ela, a Fatinha, agente de saúde, a todos os agentes de saúde da zona rural, que a gente sabe da luta que é. Mandar um abraço aqui também para o Júnior Catitu, né, para Júlio César, né, do time do Alfa, Lupio, uma pessoa sempre que vem presente aí no nosso município. Um abraço para Antônio, lá do Empório, né, do Crispim Santana. Um abraço ali para todo o pessoal aí, né, para Matheus ali na cultura, que vem fazendo a diferença, Maricatimba, e os demais, Nina, Maria do Carmo, ali, todo mundo. E Liro também está de parabéns, viu, Liro? Está ali na frente ali do galpão. Está, né, de parabéns ali, porque eu sei o trabalho desse povo, 5 horas da manhã, coitado, você viu os caminhão, você viu agora ali até durante o feriado, né, Vivi, a turma todinha pegando lixo, sabe, trabalhando. Então, às vezes, criticar é fácil, mas estar ali no lugar ali não é fácil não, gente, é difícil, né, e tem que ser feito mesmo, a limpeza tem que ser feita. Passando para a ordem do dia, está em única discussão o projeto de lei 01 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar transferência financeira para a construção do espaço de lazer e convivência no abrigo Freio Pio e da outras providências. Relator, vereador Gilmar Vendedor.
Gostaria de encaminhar o projeto, senhor presidente. Peço aos novos vereadores que votem sim a esse projeto, porque é um projeto de suma importância para o abrigo. Estive lá visitando, sei qual a necessidade de ter esse ponto de lazer e da importância que é o abrigo Frei Pio para o nosso município. Então, gostaria de pedir e contar com o voto de todos. Muito obrigado.
Coloque única
votação. Gostaria de encaminhar a votação também, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria aqui também, mais uma vez aqui, reforçar e peço a todos aqui que possam realmente votar sim no projeto e dizer que todos os vereadores aqui, para esse projeto ser contemplado aqui para a nossa cidade, para o abrigo ser contemplado, nós tivemos que pular todos os prazos aí para dar andamento nesse projeto. Então, como eu falo, quando é bom para a nossa cidade, bom para o povo, eu tenho certeza que nós estamos fazendo nossa parte. Então, peço aqui a todos que realmente votem sim no projeto.
Coloque em única votação o projeto de lei 01-2024 e conceda a palavra ao secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores, onde deverão responder sim para aprovação e não para rejeição.
Bertinho Vargas.
Sim.
Cleuber Michirra.
Sim.
Donizete Caldeira.
Sim.
Gilmar Vendedor.
Sim.
Geando Cuspi Santana.
Sim, gostaria de ficar meu voto, seu presidente.
Noraldinho Durães.
Sim.
Valdo Tora.
Sim.
William Professor.
Sim.
Projeto de lei aprovado por 8 votos favoráveis e 0 votos contrários.
Pela ordem, seu presidente.
Conceda a palavra o vereador Geando Cuspi Santana.
Seu presidente, votei sim nesse projeto, tranquilamente, por saber que é um projeto de utilidade pública e nós, desta Casa de Vereadores, todos aqui, têm a responsabilidade e o compromisso de servir e ajudar a nossa população. Onde o colega vereador Michirra pronunciou ali que a gente abriu mão dos prazos para que esse projeto teria sido votado hoje. Então, pode ter certeza que esse vereador aqui sempre vai trabalhar aqui em ajudar a nossa população, que é um meio da gente prestar conta e trazer o nosso trabalho voltado aqui para a população. Então, todo projeto aqui que chegar aqui nessa casa, que for de benefício, de for para utilidade pública, esse vereador vai votar sim. E tem 3 anos e 3 meses aqui que trabalho nessa casa, nunca votei um projeto contra a atual administração. Então, meu voto sempre foi sim. Então, eu estou ajudando essa atual administração, sim, independente de ser um vereador de oposição nessa casa aqui, mas eu sou um vereador de situação aqui para ajudar a população. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para justificar o voto aqui, também deixar aqui a toda a população informada que esse projeto é um recurso das empresas que foi repassado para a prefeitura, deixar bem claro, foi as empresas que repassou esse recurso para o abrigo freitil e tem que ter autorização da prefeitura repassar esse valor desse recurso que as empresas passaram. Então, por isso, nós estamos aqui votando hoje com total tranquilidade, deixar bem claro aí para todos. Quero aqui também só, para me encerrar aqui, cumprimentar aqui meu amigo Nequinho. Viu, Nequinho, um abraço, eu não esqueci de te cumprimentar, beleza?
Gostaria de justificar meu voto, presidente. Só para deixar bem atento também, presidente, a população, que realmente é o projeto, o recurso é um recurso oriundo das empresas, mas com a administração da prefeitura, né, do recurso, e com a votação dessa casa, no qual quero agradecer todos os vereadores, né, por abrir mão do prazo, para a gente dar andamento ao projeto. E quando o vereador vota aqui nessa casa, sim, é um projeto que vem da prefeitura, ele não está votando, beneficiando o prefeito ou alguns vereadores que não, está beneficiando o povo. Só para deixar bem claro. Muito obrigado, presidente.
Está em única discussão o projeto de lei 10/2024, de autoria do projeto municipal que concede revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, Administração Direta e Indireta e de outras providências. Relator, vereador Gilmar Vendedor. Coloque em única votação o projeto de lei 10/2024 e conceda a palavra ao secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores, onde deverão responder sim para aprovação e não para rejeição.
Bertinho Vargas.
Sim.
Cleuber Michirra.
Sim, quero justificar meu voto.
Donizete Caldeira.
Sim, quero justificar o voto.
Gilmar Vendedor.
Sim.
Geando Cuspi Santana.
Sim, gostaria de justificar meu voto, presidente.
Noraldinho Durães.
Sim.
Valdo Tora. Sim. William Professor.
Sim, gostaria de justificar meu voto.
Projeto de lei aprovado por 8 votos favoráveis e 0 votos contrários.
Senhor presidente.
Conceito da palavra o vereador Cleuber Michirra.
Senhor presidente, novamente deixar bem claro aqui para todos os servidores que votei aqui esse valor com a tranquilidade e a esperança que daqui uns meses chega novamente outro projeto aqui, aumentando esse valor. Então, votei com bastante tranquilidade, porque eu estava dando uma olhada aqui no projeto e eu vi que vai só a folha esse ano vai para 47,76. E o limite prudencial é 54. Então, se quisesse dar um aumento maior, poderia sim. E eu acredito que tem recurso para isso, mas vamos votar aqui com tranquilidade e torcer com a esperança que vai chegar esse projeto aqui para valorizar realmente o nosso servidor.
Senhor presidente, eu quero justificar o voto. É o seguinte, hoje tem um sindicato, né, que representa os funcionários do nosso município. Eu acho que está precisando, ou seja, está faltando mais diálogo entre o sindicato com nós, com nossos vereadores, né, e até com o próprio prefeito, Marcílio. Porque nenhum vereador, tenho certeza disso, nem eu e nem vocês, né, nove vereadores, vai ser contra aumento de funcionário. Nós temos o maior respeito por todos os funcionários. A gente sabe, né, da luta de cada um. Então, estamos aqui, lógico, para aprovar o que entra aqui na casa. Mas, às vezes, antes do projeto desse chegar aqui, ó, igual nós acabamos de votar, precisava ser mais trabalhado isso, ter mais conversa, né, reunir com nós vereadores aqui, foi preciso chamar até o prefeito, o assessor do prefeito, para as coisas serem encaminhadas. Porque chega aqui de supetão um projeto desse aí, qual a discussão que teve antes? Eu, pelo menos, não fui convidado, né? Então, votamos, e a gente vai votar. O que chegar aqui, vocês podem ter certeza que nenhum vereador é contra o funcionário, né? Para trás, a gente já teve até conversa que vereador não queria, né, ser favorável ao aumento dos funcionários. Vocês podem ter certeza que todos os nove vereadores aqui estão dispostos a ajudar vocês no que está dentro da lei. Agora, precisa ter mais conversa, ter mais entendimento, né? Às vezes, não vou culpar o lado A ou B, mas tem que ter. Tudo que vier para cá é uma demanda. Precisa ser conversado, sim, reunir com nós aqui, trocar ideia, né? Chegar até no seu prefeito Marcílio, para as coisas andar melhor. Então é isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Ótimo, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Jean do Crispim Santana.
Senhor presidente, eu votei sim nesse 3.71, porque a gente vê aqui que a gente não poderia prejudicar a classe funcionária, porque, na verdade, o correto aqui, onde eu até mandei um ofício aqui para o prefeito, pedindo um diálogo para ele, para rever novamente o projeto, que seria de 15.8, que era o correto de aprovação aqui. Mas, infelizmente, eu não obtive resposta. E a gente também, a gente tem que ter responsabilidade e não prejudicar o servidor. Porque se a gente não aprovasse esse 3.71 até dia 8 de abril, o funcionário ia ficar prejudicado, né, José Divan? Então a gente tem esse compromisso, mas a gente ouviu aqui do nosso líder de governo, um vereador responsável, que vai negociar com o prefeito, que até final do ano ele vai mandar aqui o projeto para nós, e eu confio nisso, que ele vai mandar aqui para rever essas outras porcentagens, que vai dar na casa aqui de 12%, para reajustar esse salário adequadamente para vocês. Então, por isso eu votei sim, e sempre todo lado funcionário aqui para votar no que for preciso aqui nos seus direitos. Então, muito obrigado a todos.
Concedo a palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra, William, vereador.
Também votei sim, população marinense, servidores municipais, pelo entendimento, pela experiência, analisando com os vereadores, vendo no jurídico dessa casa, que a melhor forma de ser feita seria isso. Pensamos em pedir a retirada desse projeto, não tinha tempo hábil, né, porque dia 8 de abril agora é o prazo final de aumento, né, dos servidores, e o reajuste é nada mais que o da inflação. Então, essa inflação aí, ele poderia, se quisesse em novembro, independente, outubro, julho, então, se vai ser nesse período, então o que faça agora, né? mas entendendo e tendo a certeza que hoje nós temos a maior arrecadação de todos dos últimos anos do nosso município, comprovadamente, que poderia ter dado mais. Faltou planejamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Votei sim a esse projeto, com muita convicção. Conversei com todos os vereadores da casa, porque a gente não poderia deixar de votar. Entendo também, vereador Donizete, que realmente é muito pouco. Sei que o servidor precisa de mais, está defasado há anos e anos e anos, certo? E é igual a Vossa Excelência falou, precisa haver um diálogo maior entre o sindicato e essa casa. Por quê? Nós não foi procurado. Quando chegou o projeto nessa casa, a gente foi ter que fazer a correria, vereador Dão, para votar a tempo. Eu acho que tem que se negociar, porque o índice ele é medido todos os anos. E aí, a gente tem que ter um diálogo. Aqui, todos os vereadores, sem exceção de algum, nenhum deles é contra o servidor. Pelo contrário, nós é a favor, se pudesse aumentar 50%, né? Mas, infelizmente, nós temos que ter nossa responsabilidade. E aí, é a gente ver que o compromisso de todos, quando eu pedi a todos, reuni com todos, falei, vamos votar sim, porque não podemos deixar perder, e depois podemos cobrar uma parcela maior. Pode contar que eu estarei junto para cobrar. Como líder de governo, estarei junto para cobrar do nosso governo. Muito obrigado.
Está em única discussão o projeto de lei 03/2024, de autoria da mesa diretora, que revisa a remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Arinos, concede-lhes aumento real e de outras providências. Relator, vereador Donizete Caldeira. Coloco em única votação o projeto de lei 03/2024 e concedo a palavra ao secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores, onde deverão responder sim para aprovação e não para rejeição.
Bertinho Vargas.
Sim.
Cleber Michia.
Sim.
Donizete Caldeira.
Sim.
Gilmar Vendedor.
Sim.
Geando Crispim Santana.
Sim.
Noraldino Durães.
Sim.
Valdo Tora.
Sim.
William Professor.
Sim.
Projeto de lei aprovado por 8 votos favoráveis e 0 votos contrários. Está em única discussão o projeto de lei 04/2024, de autoria da mesa diretora, que revisa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Arinos. Relator, vereador Geandro Crispim Santana. Coloque em única votação o projeto de lei 04/2024 e conceda a palavra ao secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores, onde deverão responder sim para aprovação e não para rejeição.
Bertinho Vargas.
Sim.
Cleuber Michinha.
Sim.
Donizete Caldeira.
Sim.
Gilmar Vendedor.
Sim.
Geandro Crispim Santana.
Sim.
Noraldino Durães.
Sim.
Valdo Tora.
Sim.
William Professor.
Sim.
Projeto de lei, 8 votos favoráveis e 0 votos contrários. Está em única discussão o projeto de lei 05/2024, de autoria da mesa diretora, que revisa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipal de Arinos. Relator, vereador Gilmar Vendedor. Coloque em única votação o projeto de lei 05/2024 e conceda a palavra ao secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores, onde deverão responder sim para aprovação e não para rejeição.
Bertinho Vargas.
Sim.
Cleuber Michia.
Sim.
Donizete Caldeira.
Sim.
Gilmar Vendedor.
Sim.
Geandro Crispim Santana.
Sim.
Noraldino Durães.
Sim.
Valdo Tora.
Sim.
William Professor.
Sim.
Projeto de lei aprovado por 8 votos favoráveis e 0 votos contrários. Terminando a segunda parte, inicia a terceira, abrindo prazo de 40 minutos para as comunicações dos senhores vereadores, onde concederei 5 minutos para cada um.
Conceda a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Bertin Vargas.
Eu quero aqui, senhor presidente, continuar minha palavra. Eu quero aqui parabenizar Salvador pelas lutas, Salvador, que nós enfrentamos. Taquinho, que está aqui presente. Eu sei que é difícil, né, Taquinho? Foi de lá para vir aqui. Ainda bem que hoje não está chovendo muito, mas a chuva faz bem. Viu, Salvador, que Deus te abençoe pela pessoa que você é, pela luta sua. Doutora Margarida não está aqui. São os parceiros que a gente caminha junto, sempre. E também aqui, senhor presidente, quero agradecer o deputado Luiz Tibé, Paulo Guedes também, que ajudou muito Arinos, inclusive no governo, no mandato do meu compadre Alberto, ele ajudou muito. E o Luiz Tibé, que fez a diferença no nosso município. Eu quero sempre estar frisando esse apoio lá do clube, do campo de futebol, dos postos artesianos, pela área da saúde, que ele ajudou muito, e também pelo carro que ele nos concedeu, eu, você, Vi Santana e com o padre Alberto, conseguiu a caminhonete para a secretaria e hoje serve demais ao município. Então, é um deputado que a gente tem que abraçar essa bondade que ele tem com o povo de Arinos. E também uma coisa que a partir de agora eu vou estar sempre lembrando, porque o Luiz Tibé hoje é parceiro do Lula. Eu sou lulista nato. Então eu fico muito feliz porque o Luiz Tibé apoia o Lula hoje, que é um dos melhores presidentes do Brasil e do mundo hoje. Eu quero sempre estar frisando isso aqui. E nós sabemos disso porque a luta nossa foi grande, viu, senhor presidente? Foi grande por isso. Então, no momento é só. Muito obrigado. Até a próxima.
Pela ordem, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Donizete Caldeira.
Presidente, mais uma vez, eu quero pedir lá o proprietário daquele gado que está noite e dia percorrendo lá o distrito de Sagarana, nas ruas lá, nos quintal do povo. É muita criação. Eu já comuniquei para os rodoviários, né? Já comuniquei aqui o responsável de tirar esse gado de lá e ninguém faz nada. O gado está lá, vê na hora de acontecer acidentes graves lá com crianças, né, com idosos, ou mesmo um carro, né, chegar a pegar um carro lá. Então, isso precisa ser resolvido. Eu vou pedir aqui à administração nossa, né, administração pública, que tome essa seguinte providência, porque ele é gado, cavalos. Lá o povoado está cheio. O rapaz que trabalha na limpeza, lá o Pedro, né, é limpando e o gado sujando. Quando acontece de pegar lá o colchete lá aberto, o gado entra para dentro dos quintais lá e está lá estragando as plantações. Então gostaria que o dono, o proprietário desse gado e dos animais retirasse lá da rua. Quero também aqui falar, né, da ponte do Caiçara, lá no Pé Roça. A ponte está lá ainda intransitável, né, que a administração faz um esforço, né, de terminar aquele serviço, porque está lá o nosso pessoal do Pé Roça ilhado. Quando chove forte, né, o rio está cheio, eles não têm por onde passar. Então precisa ser resolvido isso o mais rápido possível, lá a reconstrução da ponte do Corro Caiçara. Quero aqui mandar um abraço para o Carlitão, sua esposa, também a Justina, sua esposa, a Luzia e o Disseu, lá em Sagarana, nossa amiga Dedino e sua esposa, João da Chapada e todos que moram na Chapada, o Batazalo, lá o Zedon, pessoal do Francisco Messias, e
também, né, mais uma vez, aqui parabenizar o trabalho da enfermeira Giovanna Sagarano e todos os funcionários lá da equipe, né, do PSF. Lá no Chico Mendes, a enfermeira Sonia e todos os funcionários da saúde lá do Chico Mendes. E um forte abraço a todas as pessoas do Distrito de Sagarano.
Mandar aqui um abraço também, está sintonizado, nosso amigo PC do Crispim Santana e Zezinho Barriga ali na Secretaria de Esporte. Zezinho sempre foi um guerreiro, um representante daquele bairro, né, que tem atenção ali com todo mundo. Então, um abraço aí, viu, Zezinho Barriga?
Concede a palavra, senhor presidente.
Concede a palavra, vereador Valdo Tora.
Senhor presidente, eu votei hoje nesse 3.71 aí para o servidor, que é essa recomposição salarial, mas dizer a todo servidor do nosso município que a luta continua. Estamos juntos, sou servidor também, para a gente continuar lutando pelas melhorias salariais do nosso povo, dos nossos servidores. O servidor bem remunerado, claro que desenvolve um papel melhor no seu serviço. Então, dizer que estamos juntos aí e a luta continua. Quero também, senhor presidente, pedir a Defesa Civil providência em relação a uma canoa com funcionário ali para atender a população de Piratinga, né? O pessoal ali está realmente precisando de uma canoa, um servidor ali para estar atendendo aquela população até que consiga a balsa para estar atendendo melhor aquele povo. E quero também, senhor presidente, falar aqui das minhas emendas impositivas. Eu destinei de minha emenda impositiva R$40 mil para a construção de uma pista de caminhada ali na Avenida Félix Pereira de Araújo, e R$15 mil para a BAC e R$30 mil para cirurgias em geral, R$29.398 para o abrigo Frei Pio. Dizer que a gente está aqui trabalhando dioturnamente em busca de melhorias para o nosso município e em melhorias e defesa do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador William Professor.
Nessa última oportunidade, população aninense, gostaria que houve umas indagações sobre, não foi falado as porcentagens, né, somente dos servidores municipais. Gostaria aqui de expor a toda a população para ter ciência. Aos vereadores também foi o aumento de 3,71, o executivo, né, o prefeito e vice-prefeito também, 3,71. E dos servidores dessa casa, reajuste de 3,71 e um aumento real de 6,29. Né? Por isso que no início das falas, inúmeros vereadores se posicionaram dessa forma, né? Que é de merecimento do servidor nessa casa, o setor de contabilidade, setor jurídico, sentou, analisou que poderia dar um aumento real, e isso foi feito. Se tivesse vindo do executivo um aumento real para os servidores municipais, eu tenho certeza que essa casa também aprovaria, mas só, infelizmente, só veio o reajuste salarial. Né, população aninense, milhares de pessoas nos acompanham diariamente, toda segunda-feira aqui nessa reunião, e sabem da minha índole, sabem do meu respeito a todos os vereadores que estiveram na gestão passada, onde que aprendi muitas coisas com eles, e nessa agora também, que tem um respeito total de pessoas, homens de bem, que são merecedores de estar representando o povo arinense. Mas, infelizmente, e não vou retrucar, não vou brigar, porque não me posiciono dessa forma, infelizmente, em muitas situações, há um desrespeito com nossos posicionamentos. Né? Posicionamos hoje como um olhar crítico, um olhar de oposição. Eu já falei aqui inúmeras vezes, não como um olhar contra o prefeito. Nós estamos aqui fazendo politicagem. Nosso posicionamento, desde o início do mandato, é dessa forma. Tem coisas que concordamos e coisas que não. Inúmeras vezes que foram feitas essas situações, como aconteceu com o servidor público que foi mandado embora, eu vou me posicionar contrário. Porque me posiciono como servidor, fui eleito e apoiado por inúmeros servidores para, como vereador, fiscalizador e legislador que sou, tentar defendê-los. Então, este é meu momento. Vou me posicionar, doa quem doer. Se o entendimento de política é este, o meu não é. O meu entendimento de política e das pessoas que me acompanham e confiam em mim, que poder público tem que ser concurso público. Que poder público, agente de saúde, é processo seletivo. Que educação é concurso público ou designação, como é muito bem feito no nosso município. E quando se ganha política falando que o anterior era um cabide de empregos, que faça o contrário. E não foi feito. E não foi feito. Teve a oportunidade e não foi feito. Então, pode se expressar, pode se posicionar, mas governo jovem, pensamento jovem. E não foi feito. Nada, atitude jovem. Companheiro, foram expulsos, foram excluídos, desvalorizados, companheiros que ajudaram a eleger o atual gestor. Promessas em palanque não foram cumpridas. Concurso público, oportunidades, pessoas, cada um da sua área, não foi feito. Não sou o vereador Ilha Professor que está falando isso, é a população arinense. Então, respeito tem que ser dos dois lados. Então, eu tenho o meu direito adquirido pelo povo de voz e voto. E vou me posicionar da forma que eu acho correta. E vou respeitar cada um. Infelizmente, muitas vezes, não sou respeitado. E não vou mudar meu posicionamento de forma nenhuma. Que é tentar posicionar em favor da população aninense e, neste momento, de servidores que foram perseguidos por se posicionar contrário à administração. Não contrário ao gestor, contrário à administração, que tem todo o direito, como cidadão, pagador de impostos, morador da nossa cidade. E isso não foi respeitado. Como em inúmeras situações nessa casa aqui também não foi respeitado o posicionamento dos vereadores que foram eleitos pelo povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Dá um recado aqui rapidinho, né, do compromisso que a Secretaria de Cultura sempre vem desenvolvendo com a população, né, o projeto musical, né? Estamos com vagas disponíveis para adultos nas aulas de canto, coral, percussão e violão. Quem se interessar pode nos procurar na Secretaria Municipal de Cultura de Arinos, aula de música. Isso é muito importante para os jovens, para os adultos, né, pessoal que sempre, né, que pensa em ter um futuro, né, que nunca teve oportunidade, né, procura a Secretaria de Cultura, os pais, né, a igreja, né, as igrejas, todo mundo, né. Tem gente que tem esse dom de cantar e hoje está tendo de graça lá esse professor, nesse projeto lá. Não deixa de procurar a Secretaria de Cultura, não. E gostaria de convidar aqui também todo o pessoal ali para Sábado de Aleluia, lá no bar de Vanderlei, com Carlos Silva lá, ao vivo e a cores, tocando para o povão até o dia amanhecer o forró.
É um momento, presidente, só para adentrar esse projeto aí, né, Matheus Felipe? O nome do projeto é Musicou, um projeto muito importante, né, que ajuda várias crianças a tirar a criança da rua e aprender a música, aprender a percussão, não é isso? É um projeto voltado a ajudar as culturas arinenses. Muito obrigado, presidente.
Falasse, presidente.
Concedo a palavra o vereador Jean do Crispim Santana.
Seu presidente, nessa última oportunidade aqui, senhor presidente, quero aqui reforçar o pedido aqui para a atual administração aqui na questão da iluminação pública, onde que não é de hoje. Essa casa de vereadores faz essa cobrança, porque a gente está passando aqui por esse problema também, que é um caos a questão da iluminação pública. Temos problema aqui na questão do lixo, né? Inclusive até o próprio gestor do município questionou a falta de assistência que ele teve na rua da casa dele, com falta de energia, né? Falta de lâmpadas nos postes. Então deixo aqui minha reivindicação, se ele já solucionou esse problema com a empresa competente, né, que faz a prestação de serviço aqui para o município de Arinos. Também quero aqui fazer o pedido que, quando eu vi fazendo aquela construção daquela ponte lá no Caiçara, no Pé Roça, eu alertei a atual gestão do problema que ele ia passar. Mas, infelizmente, tive uma crítica de vereador de oposição, que eu estava querendo era tumultuar o governo, que eu não sabia nada. Não foi duas chuvas, a ponte cedeu. E estamos aí com o problema até hoje para resolver. Também faço ali o pedido na questão do patrulhamento ali, daquela setor de chácara, ali da chácara em Poeira, que dá acesso ali à chácara do Zé Domingos, do senhor Delcinval, porque fez o patrulhamento, fez o cascalhamento para alguns e para outros não fizeram. Então tem lá carros atolados, inclusive até a máquina da prefeitura ficou atolada esses dias lá. Então eu deixo esse pedido aqui para o secretário de obra estar revendo essa questão. E também posso aqui dizer à população, os vereadores aqui por presente, que pude contribuir também, através das minhas ações, das minhas parcerias com os deputados aí, já destinar ali, onde que já foi comunicado ali pela deputada Ludmila Falcão, 160 mil para a PAI aqui de Arinos. Então, em breve, o senhor Dito ali vai ser contemplado com esse valor. E também o senhor Alessandro, diretor da escola, professor Benevides, que já caiu em conta 100 mil para melhorias daquele colégio lá. Então é isso que é o papel do vereador. A gente está buscando recursos, fazendo os alinhamentos e trazendo a melhoria aqui para o nosso município. E isso é o papel que eu sempre vou fazer aqui. Estou com 3 anos e 3 meses de mandato aqui e posso dizer que eu tenho contribuído para o desenvolvimento aqui do nosso município. E sempre vou continuar. E meu gabinete está à disposição aqui para discutir com a população, para os órgãos competentes, para as autoridades, para a gente levar e trazer a discussão para essa casa de vereador, também levar para Brasília as demandas e para Belo Horizonte, para a gente trazer os recursos aqui para o nosso município de Arena. Então, senhor presidente, muito obrigado para todos, uma boa noite para toda a população do nosso município de Arena.
Presidente, pela ordem.
Concedo a palavra ao vereador Noraldino Durães.
Queria ressaltar aqui, mais uma vez, o convite aos portadores de catarata. O médico vai vir no dia 6 e 7 para as avaliações. Então, você, rádio ouvinte, que nos ouve aí na sua casa, que tem um parente, compareça à secretaria, nos procure, para que a gente esteja ajudando vocês aí a resolver esse problema sério da sociedade. Eu tenho a felicidade de ter um consultório aqui em Arinos e vejo as demandas, sabendo de que isso ainda vai ser insuficiente, mas é um grande avanço, porque de quando eu estou aqui em Arinos, eu nunca vi um mutirão de catarata acontecer aqui na nossa cidade. A evolução da saúde é iminente, está acontecendo. Então, quem tem esse problema de catarata sabe o quanto a qualidade de vida dela diminui pela falta de saúde visual. Quem não enxerga sabe da luta que é conviver com a catarata, conviver com o pterígio, aquela carne que dá no olho. Então, graças a Deus, é uma luta constante da maioria dos vereadores, do secretário de saúde, para que essa bênção, eu digo bênção, aconteça aqui em nossa cidade. Então, a gente via, muitas vezes, distante, quando conseguia a vaga, muitos quilômetros, Belo Horizonte, para lá,
Minas afora aí para esse benefício. Então, você que nos ouve, compareça para avaliação e logo após vai vir a cirurgia. Queria também destacar, Salvador, eu tenho um carinho muito especial por você, por todos os seus componentes, e você sabe que nós temos, como agente público, uma responsabilidade muito grande na informação. Eu fui averiguar a questão da van aqui, não tem nada a ver do que foi falado aqui. A van está aqui, foi levar, sim. Isso é normal em todas as gestões, servir a comunidade, levou, mas está aqui. Foi até uma cidade próxima aqui, mas voltou. A van está aqui, ô vereador Gilmazinho. Vocês podem, contribuindo aqui, fazendo o trabalho que deve ser feito para a educação. Então, está aí para todos verem. Pode, o vereador questionou, amanhã pode ver que a van estava aí desde hoje, desde sábado. Entendeu? Para isso. Então, nós não temos que falar simplesmente por falar. Tem que averiguar antes até de soltar aqui para a população.
Estão adendo, vereador Noralzinho, só para complementar. E hoje eu falei com a pessoa que eles estão questionando e a pessoa ainda está em viagem. Então, as informações não batem. A gente tem que apurar. Porque hoje a pessoa ainda está em viagem. Dia da pessoa retornar ainda é amanhã.
E aí, sobre a questão da iluminação pública. Realmente, o prefeito, não é porque ele é prefeito, ele é diferente dos demais, não. Ele tem que questionar mesmo. Se tem um problema de saúde, de iluminação pública, na minha rua, como estava, ele tem que dar o grito mesmo e falar, ó, está acontecendo aqui na minha rua e vamos resolver. Estava tendo um problema dos contratos, entendeu? Então, tratou de extinguir essa empresa que não estava cumprindo os contratos. Então tem a demora jurídica, então tem todos os trâmites que atrapalham, nós incomodados com a situação, a minha rua estava uma vergonha. Mas graças a Deus foi resolvido, sanado, está praticamente hoje resolvido o problema da iluminação pública aqui, das lâmpadas que estava queimada. Então vale ressaltar, pode ser na casa do prefeito ou qualquer um daqui, tem que ser resolvido sim. Então... fica aqui o meu esclarecimento, né? Sobre os patrulhamentos, a gente está, conversei com o secretário de obras, conversamos com o prefeito, o vereador Valdo, hoje tava, você estava ali, falamos sobre a contratação de mais uma patrol da Minor, para assim que terminar a estiagem, resolver pelo menos as estradas principais que dá acesso à nossa cidade. Então resolver o mais rápido possível, porque é uma preocupação. Quem é o governo que não quer resolver essas questões, gente? Então, e para finalizar, quero agradecer aqui a participação de Matheus e Chimba ali na cultura, que tem feito um trabalho excepcional, Chimba. Você e Matheus fez uma dupla ali muito, muito importante para o desenvolvimento da cultura aqui na nossa cidade. São pessoas prontas, Matheus sempre alerta, sempre ligado aos problemas eminentes na nossa cidade. E para terminar... gostei muito aqui, Taquinho, de te ver. Tenho um carinho muito especial por você, ser participante. E te parabenizar pela Central das Associações. Para mim, é um dos maiores feitos aqui em nossa cidade. Você presidindo essa Central das Associações tem feito e vai fazer muita diferença aqui na nossa cidade. Coisa que eu sempre levantei a bandeira e era um sonho que eu tinha e hoje o sonho realizado. E obrigado, pessoal.
Conceda a palavra ao secretário para que faça a chamada final.
Bertinho Vargas.
Presente.
Cleuber Michia. Dão Santana.
Presente.
Donizete Caldeira.
Presente.
Gilmar Vendedor.
Presente.
Giano Crispim Santana.
Presente.
Noraldino Durães.
Presente.
Valdo Tora. Presente. William Professor.
Presente. Declaro encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.